ao DWBRcast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui ao meu lado, matando a saudade, cara, uma pessoa que está com muita saudade, está ele, menino Bárbaro Correia.
Olá, minha gente, vocês estavam com saudade de mim? Eu tava com saudade de vocês, eu tava com saudade de vocês dois também, desse povo que escuta.
Sim.
Tava com saudade.
Olha que maravilha.
Delícia, delícia, tá aqui de novo.
E ao lado dele, e também ao meu lado, que nós estamos sentados aqui em roda,
está... Na verdade, só tô do seu lado, ele tá meio que
tá
longe.
Tá diagonal.
Meu Deus do céu.
E aqui, ao meu lado também, está ela que escandaliza vovós e titias assistindo esse episódio.
Nem me fala.
Menina Thaís Alves.
Meu Deus do céu. Fala agora ou fala depois?
Fala quando você quiser, cara.
Eu caí na besteira de assistir esse episódio com a minha tia na sala. Eu não sabia.
Gente. A gente...
Meu Deus do céu.
Hoje, como vocês estão vendo, nós vamos falar de assuntos aí mais 18.
Proibidos para menores.
Então...
Mais polêmicos que mamilos.
Sabemos que vocês... Sabemos que vocês podem vir a ser menores de 18 e que vocês provavelmente vão escutar isso aqui.
Tudo
Mas
bem.
Mas tenham parcimônia, porque hoje nós vamos falar de Torchwood. Essa série aí que... Traz momentos constrangedores na sala, se a gente estiver vendo com vovó.
Né?
E com titia.
É uma série adulta.
E com mamãe. É, pois é. E em especial esse episódio, que é logo o segundo, que ele tem aí uma... Tem uma meio sexual.
Tem cenas.
Bastante.
Tem cenas.
Tá, posso mandar real?
Claro.
Ele chegou e botou pra fuder.
É, literalmente.
Botou pra fuder.
E o cara, assim, a ponto de deixar todo mundo só o pó.
Só o pó.
Né? Enfim, a gente vai dar... Aí eu vou dar uma parada, dar uma respirada, tentar segurar todos os trocadilhos, trocadilhos de cunho sexual.
Meu Deus do céu.
E aí a gente vai pro nosso review aí de Day One.
É isso aí, vamos lá.
Então voltamos aí, estamos no nosso segundo episódio de Torture. Que pra confundir todo mundo chama Day One.
Exatamente. Episódio Day One, mas, é o Two.
É.
Mas tudo bem.
Mas faz um certo sentido por dois motivos. Um, que é o primeiro dia de trabalho da Gwen.
Isso,
né, que é
a
nossa, uma das nossas protagonistas. E o outro é que ele realmente passou no primeiro dia de exibição de Torture. Porque Day One passou logo em seguida de Everything Changes, né?
Isso,
que é o primeiro episódio.
Foi exibido como two-parter, na verdade.
Sim.
Então tá tudo aí, né?
Então, é o dia 1.
Sim.
E como o dia 1, acho que ele, assim, isso de forma meio simbólica, mostra muito da série. Porque, assim, em dois episódios, ela mostrou muito ao que veio, né? Porque o primeiro episódio, a gente vê que ele é bem action-driven, né? Tipo, apesar de ser um episódio que não tem um plot mega rebuscado, você tem já gente morrendo, você tem... Você tem uma certa... Um mistério nascendo ali, uma coisa... Você vê que a temática tá mais dirigida pra um público adulto mesmo.
Sim,
só que até...
E não só gente morrendo, porque, por exemplo, na cena que o Jack leva uma bala na cabeça, aparece sangue o buraco da bala.
Sim,
não é aquela coisa... Ó, levou um tiro, caiu e morreu.
É, não.
Onde levou o tiro? Não
e
sei.
E naquela cena do corredor tem sangue também, que o cara é atacado.
Não, e a gente tem um suicídio também no primeiro episódio, né? Nossa, que a menina forte, que ninguém lembra se mata.
Eu não esperava. Eu não esperava.
Exatamente. E aí, ou seja, a gente já vê de cara que a série... Oh, ok, então, beleza. O Russell, ele tá manobrando essa série pra ser uma série de ação mesmo, né? Uma série pra adulto mesmo, né? Não, acabou Doctor Who pulidinho pra família. Isso aqui não é mais família, isso é pra galera adulta da família.
Isso.
E com o segundo episódio, que veio logo em seguida, ele mostrou a outra faceta, que é justamente ele é um sci-fi... Eu vou usar essa palavra, não é bem isso, né? Mas um sci-fi mais sujo. Mas não no sentido de, ah, meu Deus, sexo é sujo. Não. Mas assim, é mais uma coisa...
Mais pesado.
É mais pesado.
Com a temática mais...
É mais...
Madura mesmo.
É menos polido.
E não, e não é simplesmente pesado e sujo porque, ah, não, porque eu quero escandalizar, porque eu quero chocar. Não, porque é a realidade.
Sim.
O mundo adulto tem isso. Tem violência, tem sexo, tem palavrão, tem
Sim.
mil coisas.
E é de se admirar, assim, claro, né? A gente sabe que não aconteceu isso antes porque a faixa etária da série era mais aberta. Mas vocês realmente acham que num mundo onde aliens invadem diariamente, não ia ter nenhum que apela pra um viés sexual, pra alguma coisa?
Eventualmente,
tipo, pra reprodução?
Ia...
Uma coisa tinha.
É. Não, não alguma, deve ter uma porrada, né, cara?
É, eventualmente ia aparecer, não
sim,
ia ter jeito.
Sim, sim. É, enfim, o que, que temos mais desse episódio aí?
Esse episódio, então,
curiosidades.
Foi... É, ele foi televisionado junto com o primeiro, né, em 22 de outubro de 2006. Olha quanto tempo faz, 12 anos já. Inclusive, eu não sei se vocês viram, a gente viu o rosto do Jack, ele tá muito
novinho, tá muito menino, né, cara?
Tá muito menino.
Tá jovem,
é.
Tá jovem. E, bom, foi na BBC 3 e o título dele não seria Day One, e sim New Girl, que é a nova garota... de Torte, né? A nova funcionária.
Talvez
aí
eles não tenham colocado por conta da outra série lá. Mas
não,
a
mas
Tini,
ainda
viu?
Não existia a outra série.
Olha aí, não sei porque trocaram. Né?
Também faz sentido porque a Gwen, ela é chamada boa parte do episódio pelo Owen de New Girl.
De New Girl,
então,
sim.
Okay.
E o Jack também o tempo todo chama a atenção dela, que ela não se inclui ainda, né?
Ela ainda vê eles como eles.
Como ela ainda é meio nova ali,
Você ainda fala vocês e não nós.
É.
Nossa, mas vocês fazem isso? Não, a gente faz isso. Você também tá fazendo.
Pois é.
E aí, toda reta.
A gente tem, né, ali a Gwen junto com a galera, né, nova pra ela, entrando em mais um caso. Porque quando a gente começa, ela tá ali com o namorado ainda, o Rhys, né? Que é um coitado, né? O Rhys é um coitado.
Grande Rhys, meus respeitos a Rhys.
A gente vai dar... A gente é, né? Apesar da série ter
já
12 anos...
Já traiu ele duas vezes só nesse episódio.
Pois é, apesar, apesar da série ter 12 anos já, a gente sempre tenta, né, não contar muito o que vai acontecer, em especial porque, por exemplo, o Bárbaro...
Não, aconteceu nesse episódio.
Não, nesse episódio. Mas, por exemplo, eu tô falando assim porque a gente sempre tem esse... Quando a gravação das duas, a gente já viu isso. Mas, assim como alguns de vocês que não assistiram a primeira vez pra ouvir o podcast, o Bárbaro também nunca tinha visto, né?
Não,
então,
nunca
tudo
vi.
Que rolar pra frente, sim, pra ele é novidade.
Meu Deus!
Mas eu
nunca vi Torchwood.
Nunca vi. Tava me segurando, especialmente porque o que eu ouço mais gente falar, tudo bem, tem muita gente que fala, nossa, isso é legal, isso é legal, isso é legal. A quarta temporada é um desastre. Porque a quarta temporada fala, ai, meu... É um negócio que fala, eu não vou parar na terceira. Por mais que eu sei, putz, a quarta vai ser uma merda, eu sei que eu posso, mas eu não vou parar.
Mas você tem carta branca pra não assistir a quarta temporada, inclusive porque... É Chris Chibnall.
Não sei se vocês conhecem.
Não sei se já ouviu falar.
Eu não sei, eu ouvi falar. Rapazote?
É um menino novo de Doctor Who.
Hoje.
O New Boy.
O New Boy,
de Doctor Who. Que é o showrunner de Doctor Who. Ele foi o coprodutor de Torchwood.
Sim, inclusive esse episódio é dele.
É dele, o roteiro é dele.
A escrita é dele.
O roteiro é dele. Ele disse já que a quarta temporada de Torchwood não é legal.
Não conta.
Porque tirou toda a essência da série. Então, se você não assistir, tá perdoadíssimo.
Ele, ele quis ser político na hora que for entrevistar. Ele queria falar de verdade assim: a quarta temporada é uma merda.
Uma bosta.
E ele se segurou porque, né, aí vai se queimar com
política.
Com Stars. Política.
A,
mas
a série é adulta. O que eu tô falando aqui pra vocês não é adulto.
Exatamente.
Pois é. E aí a gente tem a Gwen ali tendo um date ali com o namorado, que é um coitado, porque tadinho vai ter dificuldade em passar de porta, né, durante essa temporada, que vai tomar várias galhadas, mas enfim. E aí, enquanto tá acontecendo, eles veem o que eles acham que é um avião, né?
É um pássaro?
É um pássaro, um avião?
É um avião?
Não. É um meteoro pegando fogo,
é um
vindo
meteoro
pra terra.
Alienígena!
E detalhe, já nessa parte, eles estão lá, pá, vamos sair, vamos comer, vamos jantar. E aí, ela mesma já fala nessa parte, você não quer ir pra cama cedo? E ele já fala, a conta, por favor!
Pode crer.
Mas até então, tipo, referências a sexo.
Mas não tem Doctor Who.
Não. Mas tem sim, hein? Tem.
Será?
Não.
Será?
Não tem, não?
Será?
A mãe da Rose se oferecendo pro nono doutor no primeiro
mas
episódio.
Mas é de um jeito engraçado. Não,
mas não, não deixa,
é um jeito
não,
mais sério.
Tudo bem, mas não deixa de ser uma alusão.
Ah,
a
não,
coito.
Tá bom.
Ou seja, nesse primeiro momento ali, a gente tem uma referencinha. Olha, pode ser que a gente vá fazer sexo. Mas pode ser que a gente vá só dormir? Pode ser que a gente vá...
pelo amor de Deus, não, Frederico.
Não, eu tô falando
que é isso?
Não era explícito.
Pode ser que a gente vá jogar buraco.
Ou no buraco.
Gente, pelo amor de Deus.
Então, eu levantei essa pra ele cortar.
Então, mas
ele que cortou.
Mas o ponto é, até então, nessa altura do episódio, a gente não tinha nada explícito. Era assim... vamos aí fazer tal fazer aquele negócio? Sim. Minutos depois, tem explícito um cara pegando a mulher, botando na pia do banheiro e mandando ver. Quer dizer, a mulher botando o cara na pia do banheiro e mandando ver.
Mandou bem!
Cara, então assim, o episódio ele não tem freio, cara. E vou te falar que ao longo de Torture, essa cena não é uma das mais pesadas, não.
Imagina!
Cara,
só piora a partir
é foda,
daí.
Torture é foda.
Mas, o Bárbaro tá com carinha de medo.
Eu tô com medo.
Não,
gente.
Tem que ficar com cara de empolgado, cara. Não, tem que ficar com medo também.
A série é ótima.
A série é muito boa.
E aí, tá melhor?
Enfim, mas aí qual é o lance? Ela conta pra ele também nesse jantar que ela foi promovida no trabalho.
Isso.
Mas não fala que é Torture. Ela só... eu fui promovida, eu não sou mais uma guardinha ali de card.
Ela falou que
ela fala até que é uma coisa tipo meio, guardar arquivo, sabe? Tipo, eu fui promovida, mas é pra uma coisa que não
deixa
nem o que falar pra você.
Ela arquiva coisas mesmo. Ela
exatamente.
Arquiva materiais
tá
super
errado.
Secretos.
É mentira?
É uma verdade torcida, né?
É verdade.
Mas então, aí
mas
ela
querendo
vai
não
lá.
É um trabalho trabalho meio...
De arquivo, sim.
Não, é um trabalho meio secreto mesmo, sabe?
Não, eu sei disso.
É confidencial.
Eu sei que não é pra ela contar.
Eu acho que mesmo que não fosse uma organização secreta, tipo, ela era da polícia, sabe? Já era meio confidencial. Ele já tá acostumado com isso.
Mas também ela era guarda. Tu vê que ao longo do episódio tem uma hora que ela fala que nem arma ela pegava, né?
Sim.
Ela era...
Não,
cara, ela era uma marronzinha.
É, país de primeiro mundo, né?
Era quase certeza.
Eu particularmente achei isso bem estranho. Você é tipo não, assim, polícia não, que não pega arma. Mas daí depois lá... até eu falei, ah, tá, não. Eu tô pegando aqui como referência.
É, porque lá é assim, a polícia regular não usa arma. Eles usam cacetete. É, a pressão de água, em alguns casos, mas assim, arma pra pegar tem que ser uma parada tipo nível atentado, entendeu? Ou, no que foi o que ela falou, ah, eu só faço a ronda. Ou seja, ela é um guardinha de trânsito, no máximo, assim.
Sabe aquele seu guardinha de bairro? Que você tá
é,
lá à noite
do bairro.
e você ouve o apito,
então.
Que é pra afastar ladrão? Então é isso.
É
isso
é verdade,
que eu fazia, mas lá...
Esse não, é o equivalente dela, assim.
E aí, no momento que o meteoro passa, ela olha, aí na hora já recebe uma mensagem celular escrita Torch.
Cara, é muito bom, porque essa série ela é de 2006. Legal, mas tudo, cara, em 2006, eu não lembro, pode ser a memória. Quando eu fico meio velho, a memória já tá começando a falhar já. Eu tô lutando contra os problemas da idade já.
Ah, tá bom.
Mas... Em 2006, os celulares eram melhor que isso, né?
Sabe, eu me lembro, mais ou menos nessa época, eu queria aquele celular flip da Motorola V3.
O Motorola V3, ele era
o
meio
V3
assim,
já é melhor do que esse que apareceu.
É, não, mas realmente...
Não?
Não, então, mas o V3, em 2006, era meio top de linha. Esse dela era um celular regular. Então faz sentido.
Ok, os celulares podem até ser melhores, mas não quer dizer que o salário pagava um desses celulares.
Eu acho que sim. Eu acho que, tipo, é pra mostrar mesmo que ela só ganhava o salarinho ali. Enfim, salário mínimo.
Não, mas ela, tudo bem. Ela tem um celular de toque polifônico que, porra, todos nós tivemos.
Polifônico!
No ponto alto de 2006, 2007, todo mundo tinha um celular desse com toque polifônico com o jogo da cobrinha e a Gwen tem um.
Não, gente, você manda a mensagem de um e a mensagem chega no outro.
Né, cara?
Absurdo!
Enfim, ela recebe lá a mensagem do Torch e ela já vai pra campo, né?
Só que ela dá uma garoteada ali no começo, né?
É, ela...
Achei que tava engraçada essa cena.
Ela dá várias garoteadas.
Não,
né?
Que o pessoal do Torch tá entrando, né? Eles falam assim, ah, chegaram os amadores chegaram antes. E eles já vão entrando assim.
Armadas, né?
Aí acho que a Gwen esquece alguma coisa no carro, volta. Na hora que ela entra, ela não consegue dar carteirada.
Não, e aí ela dá uma carteirada assim meio... Ela não tá segurando o papel direito da carteirada, sabe? Ela, ah, eu tô com... Como é que é? Com a Special Ops.
Operações especiais.
Aí ela vê que não vai colar ela. Torchwood,
tá.
Eu tô com Torchwood.
Torchwood.
Tá.
Passa.
Não, então.
E aí chega na segunda. Não, é que eu tô com Torchwood. Você tá com Torchwood? Porra nenhuma.
Então, mas aí também isso. Eu fiquei pensando nisso, porque assim, em tese, ninguém sabe o que é Torchwood.
Mas essas coisas são pra
como,
mostrar mesmo
como ela
que
saberia...
é o primeiro dia dela,
não,
sabe?
Eu sei, é, no primeiro dia
é
todo
pra
mundo faz merda.
É pra pontuar que ela ainda não tá acostumada com o ritmo
é,
não,
é que o que eu fico pensando é assim, tipo, beleza, ela chegou lá pra um cara, uma tenda do exército, que deve ser algum general, alguma porra desse tipo.
Sim, sim.
E ela fala, eu sou da Operação Especial, cara, ah, tá bom. Aí ela, eu sou do Torchwood. Aí o cara não acredita. Tudo bem, ele não acredita porque é uma menina, ele nunca tinha visto ela. Mas só o fato dela saber o que é Torchwood já deveria ligar uma luz vermelha na cabeça dele. Tipo, talvez ela seja alguém que sabe demais. Entendeu? A reação dele deveria, eu acho, né? Deveria ter sido um pouquinho mais, tipo, como é que sabe o que é isso?
Tá, entendi.
Você não é de lá.
Mas às vezes ele não sabe o que é.
Não, mas ele sabe, porque quando o Jack chega, ele fala, ah, ela tá com Torchwood.
Ah, não, é verdade.
E é logo depois que ele chega, né? Ele chega bem pra cavalaria, pra salvar ela.
Ah, ele podia até fazer uma coisa, tipo, mais radical. Será que ele é de Torchwood? Será que ele é só... Alguém que sabe demais, por via das dúvidas, vou dar um tiro na testa dela.
Não
é impossível,
que
cara.
Loucura.
A gente sabe que o militar atira primeiro pra perguntar depois, né? Tudo bem que isso é coisa de americana, né?
Não, ela tá com a...
Cacete. Vou ter que chamar o doutor pra pegar.
Se fosse eu, beleza, mas é ela, cara.
Eu tenho vida sobrando, inclusive ele fala nesse episódio, né, cara?
Aliás, nesse episódio que isso vai começar a ser explorado.
Enfim, e a gente vê que o meteoro que caiu, ele liberou... Uma energia. A gente não sabe direito o que é. Uma energia, se é um gás, se é um espectro.
Se é chakra, se é...
É, a gente não sabe o que cacete
sai daquele...
Na verdade,
o meteoro tava quietinho na dele.
Não, então, mas
tava
aí a parada
boaça,
sai dele.
Sim. Tava de boaça. Aí o Owen fala...
Fui cutucar.
Ô, minha filha, tá aí parada fazendo nada? Me passa essa...
Ô, minha consagrada, passa aí a chave de roda.
Ô, minha regenerada, vem aqui. Me passa um negocinho ali.
Ô, minha gaseificada.
Aliás, deixa eu pausar nesse momento pra falar.
Momento parêntese?
Que a Eve Miles E o Gus estão andando lado a lado. Porque em The Quiet Dead, ela tá no episódio do Gus. E ela é Gwyneth, né? Então, mas enfim.
Deve ter alguma coisa no contrato dela que é assim, os primeiros, até os primeiros dois episódios, ela tem que interagir com algum gás.
Tem que interagir com o gás. Aí ela quer pagar de gatinha, né?
E
ela
vai cutucar o meteoro.
Em vez dela pegar a ferramenta e dar na mão do O, ela ataca a ferramenta, ela, né, atira.
Sim.
E ela é que nem eu quando ela atira as coisas, ela
sai
erra.
Torto.
Vai para lá na puta que pariu.
Sim. Ai, mas vocês ficam atirando as coisas uns pros outros. Sim, mas a gente sabe o que cada ferramenta faz.
Exatamente.
A gente sabe com que força joga.
Não, imagina. Ela vai lá e ataca, pá! Aí na hora começa a subir o gás, eles já colocam as máscaras, né, porque vai que aquela porra é letal.
Sim, sim. Né? Inclusive, na verdade, o dela não é nem ela que bota. Se eu não me engano,
não,
é o Owen que bota.
É, o Jack fala, coloca
alguém
aí.
Alguém pega e toca na cara dela, assim, amassa na cara dela a máscara.
Porque, afinal das contas, eles não sabem do que eles estão lidando,
não
é verdade?
E aí, esse gás, eu não sei se nessa hora já aparece rosa, acho que já, né?
Já.
Esse gás cor-de-rosa esquisito sai por aí e, é assim, missão falha, né, pra eles. Eles voltam ali pro QG de Tortured.
Até porque, só um parênteses, mas simplesmente o gás saiu. Sim, mas ele não saiu aleatoriamente, ele saiu já...
Uma rota, né?
Ele já tem um caminho, você fala, então não é um gás aleatório.
Não.
Então, tem alguma coisa aí.
Ele já tem intenções.
Só que eles não têm a mínima ideia que cacete é aquele gás, né?
Não, sabe.
Quando eles voltam pro QG, eles ficam naquela de, foi mal, ela fica naquela...
Ela fica se sentindo culpada,
consciência porque ela estragou a parada, estragou o rolê todo. E aí a gente vai ver o que tá acontecendo com o gás.
Que? Né?
O
tá
gás,
acontecendo.
Ao meu ver, é uma coisa assim... É meio aleatório, né? Tipo, é o primeiro hospedeiro...
Eu senti que era meio aleatório também.
O primeiro hospedeiro capaz de ter ele, de conter ele, ele pega. Porém, depois, quando eu vi a primeira vez, eu achei que era aleatório. Revendo agora pra gravar, eu fiquei pensando se o gás não pegou a menina, que eu esqueci o nome agora.
A Ceres
é do Paladins.
Acho que é Ceres.
Enfim.
Meu Deus do céu.
O gás não pega a menina porque ela tava emocionalmente abalada por conta do cara?
Não, então. Eu pensei isso também. É Ceres.
Ceres.
Ceres Fletcher.
Ceres é a personagem de Paladins.
Exatamente. É.
Que mexe com gás.
Olha lá. Tá tudo
ela tem um incensário que é um gás, olha aí.
Interligado.
Olha só.
Não, então, o que eu senti, eu também achei que era porque ela tava emocionalmente mal.
É.
Mas quando a pessoa tá emocionalmente mal, ela não tá pensando muito em sexo,
não,
né?
Não, então, mas quando você tá emocionalmente... Ela tá emocionalmente mal porque ela perdeu o negócio...
O namorado.
Então,
eu achei,
né,
que ia ser alguém mais... Que já estivesse mais estimulado sexualmente.
Não, então, mas eu acho que não tem... Pode ter a ver... Assim, eu tô especulando.
Estamos
aqui,
chutando,
porque o episódio, ele não deixa isso claro mesmo.
É, não.
Até porque o meteoro não cai do lado de onde ela tá.
Não,
então não pode ser a pessoa mais próxima.
É, então, é porque eu acho que se fosse
aleatório... Sim, ele dá uma viajada,
é que, assim,
né?
Eu acho que se fosse 100% aleatório, ele teria pego alguém mais próximo do Crashing Site. Talvez alguém do exército.
Ou até alguém de Tortured mesmo.
Não, porque eles estavam com a máscara. Mas, tipo, do exército, eles não estavam com máscara.
É.
Eu acho que ali é porque, como ela tava emocionalmente abalada, hormonalmente falando, você fica abalado também.
Talvez.
E a gente vai ver que esse gás, ele é hormônio.
Mais pra frente, a gente até vê que, tipo, tem a ver com o fato dela ser mulher.
Sim.
Tem a ver com o fato de, que tem a coisa do namorado que tem a ver com o sexo, mas assim... Eu acho precipitado falar que o gás foi pra cima dela por causa de tudo isso, porque assim, é muito rápido.
Sim.
Assim, ele parou, olhou, ela ficou com medo e tal, aí ele, beleza, ele possuiu ela.
Eu pode ser eu vendo demais, mas eu achei meio fálico ele entrando nela, porque ele entra na boca. Nossa.
Já é uma indicação, eu acho. Eu acho.
Não, assim,
porque, ele pode,
porque ele podia ter entrado pelo nariz.
O
mas
gás
não.
Pode entrar por qualquer orifício.
Qualquer buraco.
Ou ele podia até ser um negócio que só pairava
absorvido
no
pela
corpo
pele.
Dela.
É,
o fato de ser pela boca já é um indicativo de que é algo sexual.
Tudo nesse gás é sexual. Tudo é Chico Bioca, cara. Tudo quer saber quem é que...
Cara, esse...
Quem é que desenhou na parede, né?
Esse inimigo é tão engraçado que ele não tem nome. O nome é Sex
Gas.
Inclusive,
sexual.
O Russell T. Davis falou que esse é o nome do... É o nome, é Sex Gas. É o gás do sexo. Pronto.
Em português é muito
não
bom.
Não tem porque... nome, porque ele, o alienígena, ele não se identifica.
É o orgásmico, né?
Olha lá. belíssimo trabalho de tradução.
É, porque em dado ponto do episódio eles falam que é o gás que ele tem relação direta com o orgasmo.
Isso,
né?
Eles falam, eles falam.
Então,
isso.
Em português ia ficar perfeito.
Ia
né?
ficar perfeito.
Se bem que é orgasm em inglês também.
Por exemplo, gas, né?
É orgasm.
Olha lá,
né?
O Tibnall também tava garoteando.
Tava garoteando.
Né? Ó, você não me cometa esses erros na 11ª temporada, hein?
É engraçado a gente.
Eu te mato, viado.
Bota uma fala dessa na boca da Jodie, rapaz.
Não, não faz isso, não.
Você vai ver a merda que não vai dar pra
não, então, mas é legal porque a gente sempre fala, porque a gente tem que dar uma procurada nos outros trabalhos do Tibnall, né? Aí a gente fala
tem
do.
Bastante coisa.
Do Power of Three, a gente fala do Dinosaur Jones Spaceship, que são episódios de família, né, cara? Episódios assim pra você ver com vovó e titia.
É.
E o mesmo cara que escreveu isso, escreve um episódio sujaço, né,
exatamente,
cara?
Exatamente.
Pingando putaria.
É,
ou seja, ele...
Pingando
ele...
outra coisa que não é...
Tem a ver com putaria. Mas isso é bom porque, assim, você vê como ele é multifacetado enquanto escritor,
Broad,
né,
Broadchurch tem uma pegada mais pesada nesse sentido.
É. Então, mas não é pesado no aspecto sexual da coisa.
É, sim.
É?
É.
Não, não é crime, é uma crime. Mas não tem, cara, não tem um negócio...
Eu não vou falar, cara, porque é spoiler.
Crime e castigo. Castigo é...
Entendi. Não, mas o lance... Não, cara, mas assim, eu tô falando que... Eu não acho que em Broadchurch vai ter uma cena do cara pegando a menina na pia do banheiro, entendeu?
Eu não lembro direito se tem cenas assim, mas...
É porque assim...
Sexo é algo normal em Broadchurch, então, porque é uma série mais adulta.
Tudo bem, mas você veria um episódio de Broadchurch com a Tirene na casa da sua mãe?
Sim.
Sim.
De Broadchurch.
Sim.
Você veria um de Torchwood?
Não.
Viu?
Mas é porque eu aprendi, né? Com um erro.
Da
pior
forma.
Foi empírico, entendeu? Foi empírico o processo. Mas vamos lá.
Eu passei por isso também.
Vamos lá.
Sigamos em frente.
Vamos lá.
Mas vai.
Esse é o equivalente das vovozinhas mais católicas ouvindo o nome de Satã nos desenhos, né? Nos animes.
Satã. É por aí mesmo. Tá do jeito que o diabo gosta desse episódio, né?
É.
Enfim, gente, vamos lá. A cena que acontece na sequência é a cena mais pesada do episódio.
Uhum.
E vou além. É a primeira cena de sexo
explícito
que existe em todo o universo de Doctor Who.
Não, pera.
É, ah, não, sim, é sim.
Tá, tudo bem.
No universo...
Sim, sim, sim.
Que nem a gente falou, em Doctor Who tem referências a mais a coisa de pegar e pá.
É, e dar o catraco.
Foi o mais explícito que já teve.
Sim, sim.
E assim, pegando a mim mesmo como referência, porque eu não sabia o que viria. Eu sabia que existia esse episódio,
uhum,
e que ele era no começo, porque eu conheço a sua história. Mas assim, eu não sabia falar, beleza, entrou o gás, ela tá lá... Aí vi o cara, eu falei, putz, sabe, vai devorar o cara, vai derreter a cabeça dele.
Vai comer gastronomicamente falando.
Aí eu falei,
meu Deus do céu.
Meu Deus do céu.
Ui.
Falei, ok.
Que série boa, né?
Que série boa.
Não, porque é muito engraçado, que assim, na
eu
real...
Eu pensei isso.
A cena é exatamente...
Eu pensei em outras coisas.
Você ficou meio chocada, né?
Não,
a cena é exatamente,
eu fiquei com vergonha mesmo.
A cena é exatamente depois do lance do gás tomar a menina de pronto ali, como hospedeiro, não é nem o sexo explícito no banheiro.
Ela,
do nada, ela tá mal pra caralho, ela meio que liga um switch na cabeça dela.
Isso.
E ela vai pra uma balada. E aí, quando ela chega, ela quer entrar, o segurança
não deixa.
Ela já estava na balada.
Não, mas ela tá fora.
Então, ela tá fora, aí o segurança fala, você não pode entrar. Fala, mas eu tava aí.
Então, ele não ia deixar ela passar.
É, mas você não pode passar.
E aí ela pega e agarra o cara. E essa cena é engraçada.
Beijou,
essa cena é engraçada porque o segurança, ele tira uma onda, né?
Ele não
com os caras, fala, e aí?
É assim que
aí
se faz.
Aprende aí, rapaz.
É assim que se faz.
E aí ela vai pra dentro da balada.
Os caras falavam, tá, e o que que você fez?
Você foi assediado, né?
Explica.
Cara, você foi usado.
Você falou não pra mina e aí ela te deu um beijo? Essa é a tática?
É, tipo, é moralmente erradíssimo isso, né, cara?
Caralho.
Mas enfim. E aí ela entra na balada geral, fritando, né? Adolescente ali, aquela
tunt-tunt-tunt
2016. Ela cata um cara e ela vai pra comer o cara, né? Assim... Quase que literalmente, que ele some, né?
Não, ela agarra ele e fala, vamos lá.
E você vê que no começo ele tá meio relutando, né? Ele tá, não, aqui não. Ela, aqui sim, vem cá.
Qual que é o seu nome? Quem se importa com o nome?
Não falou seu nome. Não, aqui não, aqui sim. Aí começa a tirar a roupa dele. Não, mas eu não posso. Tipo, assim, vai te comer. Tipo, é um negócio muito agressivo, né, cara?
No começo, eu até achei que fosse, tipo, é o banheiro feminino. Só que aí depois, tipo, tem um cara lá.
Não, o cara que ela leva, né?
Não, tem outro cara.
Banheiro misto.
É banheiro misto.
É um banheiro de balada, né?
Eu não sou baladeiro, mas eu tenho conhecimento disso. Mas, meu, é uma coisa assim, tipo... os dois começam a se pegar, aí tem umas minas se maquiando, aí elas saem, aí ela... vai na pia e...
É, claramente ela tá estuprando esse cara, assim. É, os primeiros segundos é... Os primeiros minutos da parada é muito uma cena de estupro, porque ele tá muito desconfortável. Depois ele liga o foda.
Pulando um pouquinho no episódio, pode pular. Você vê como isso é errado, como a cena como um todo é errado. Além de ter o cara dentro, tem uma câmera.
Sim!
Tudo bem. Ah, mas é na pia. Mas tem uma câmera no banheiro, gente.
No banheiro.
Pelo amor de Deus. Tudo bem, tem uma câmera na porta do banheiro. Ok.
Não,
tem uma câmera dentro do banheiro, você fala...
É, que balada é. Caralho, é verdade, Deus, né, cara?
Você apontou uma coisa que eu nunca tinha pensado.
Nossa, mas é o óbvio que é uma coisa muito errada, né? Não, como tem câmera no banheiro, né?
Não,
cara?
Não tem será como,
que,
gente.
Peraí, será que no Reino Unido isso é normal ou será que isso foi uma escorregada no tipo?
Pode ser que seja, não sei.
Ah, se bem que ali faria, pode até ter uma desculpa de ter, porque ali é uma área comum do banheiro, é a pia. Dentro
é
da
fechado.
Cabine. Não. Mas dentro da cabine não tem câmera.
Ah, não.
Tem câmera na área comum do banheiro. Tipo, ninguém vai.
Pia.
Ninguém vai cagar na pia, entendeu? Tipo, ali a pessoa tá lavando a mão.
É, mas ao mesmo tempo. Pode ser que tenha alguma coisa que, sabe, não possa ser vista.
Sabe, pode ser.
Talvez seja isso, uma visão nossa aqui do Brasil.
Não, mas eu acho que. Assim, em relação à privacidade, não teria problema nenhum, até que no Brasil, ter câmera na pia dos banheiros. Tipo. No, focando só a pia dos banheiros. Porque não tem nada demais acontecendo na pia. Em especial em balada, talvez até pra conter droga, porque muita gente vai usar droga em banheiro.
Eu acho que sim, acho que sim.
Não que não use na pista, né?
E pensando, que aquilo era um banheiro misto, também faz sentido.
Se for, né?
É, se for um banheiro misto, faz sentido.
Enfim, mas isso é um detalhinho, porque isso é só pra girar o plot em cima do cara que, inclusive, foi o que deixou ela entrar. Vendo e se amarrando na cena até o menino morrer, né?
E se você achava que era pouca coisa, uma cena já de sexo praticamente explícito ali, o que acontece depois é quase tão assustador ou mais.
É, porque ele literalmente
porque
vira só o pó, cara.
Literalmente vira pó.
É, cara.
Só o pó da rabiola.
Não, e você vê que... E ela absorve a energia, a tensão sexual dele, né?
Rola, tipo, um brilhinho de regeneração.
Não, sabe
ou,
o que é?
Ou algo próximo, tá?
Ela
não
é,
é igual.
Cara. Ela virou uma sucubo.
É,
ela
tipo
vai
isso.
Com os caras, ela... E a gente descobre mais pra frente que são só caras, né? Não pode ser com uma mulher. Porque eu acho que...
Mais ou menos.
Não, não pode porque... Eu acho que em algum ponto
mas
tem que ter penetração.
Mas isso não impede ela de tentar,
não.
Vindo pra cá, pra gravar, eu construí uma teoria quanto a isso. Eu acho que ela pode ser ligeiramente machista. Ligeiramente.
O gás?
Não. A coisa de só pode ser homem.
Então, o gás.
Não, porque assim, se ele fosse entrar, por exemplo, o gás entra num cara pra pegar...
Aí esse é só mulher.
Então, mas o que eu penso, em termos biológicos e de sexo, em termos de força de orgasmo, eu acho que mulher é muito mais forte que homem. Porque tem aquela coisa de orgasmos múltiplos, e por isso que eu digo que pode ser um pouco machista. A mulher, depende do estímulo, demora. Ou às vezes
entendi.
Até não acontece no ato
entendi.
Sexual.
Sim.
A única certeza numa relação heterossexual é que o homem vai atingir o orgasmo. É a única certeza que se tem.
E a mulher nem sempre.
A mulher nem sempre. Pode ser que atinja 1, 2, 3, 5, 20.
Sim.
Ok, mas o homem, ele atinge 1 e pronto, acabou.
Não, eu acho que de novo faz a gente questionar o porquê de ter entrado nessa garota e não qualquer outra garota.
Pois é. Sim.
Ou
não, então.
Um cara.
Eu acho que é assim, eu acho que...
E hétero
dependendo
também.
De em quem o gás entrasse, ele sempre ia buscar uma presa do sexo oposto.
Ah, sim.
Eu acho
É que nem o lance da é o louva-a-Deus, que a fêmea come
sim,
o macho depois.
É
o louva-a-Deus. Então, ela não sai comendo fêmeas, ela sempre tem que se alimentar, gastronomicamente falando, do macho.
Uhum.
Entendeu? Eu acho que é uma coisa assim, porque o lance é que a menina, ela... O Jack vai explicar mais pra frente que esse gás, ele... Por ele não conseguir sobreviver na nossa atmosfera, ele precisa de uma capa. Basicamente é isso.
É,
e aí,
parasita,
o
né?
ser humano que ele parasita, exatamente, ele vira essa capa. Eu acho que assim, o gás transformou a menina num predador.
Sim.
E predadores têm alvo certo. E sim. Nesse caso, era sempre alguém do sexo oposto. Eu acho que se ela entrasse num homem, ela ia caçar só mulheres. E por ela ter entrado em mulheres, ela ia caçar só homens.
Se fosse um homem,
eu acredito que tenha a ver alguma coisa com a penetração. Porque ela só evapora os caras depois que ela estupra os caras.
É, depois que eles chegam no ápice.
Então, dentro dela.
Dentro dela.
Talvez seja alguma coisa, ela se alimenta disso, eu não sei.
Eu acho que no fim, ela nem precisa sentir nada.
Não,
quem tem que sentir é o cara.
É o cara, sim, porque geralmente é quando
talvez
ele chega no clímax, ele some.
Porque o cara é mais fácil de chegar, então
não,
ele
eu acho que não tem a ver com fácil
ele
difícil.
Ele vai na menina por causa disso.
Eu acho que não tem a ver com fácil difícil, eu acho que é assim... tem a ver que, por acaso, justamente por ser uma coisa randômica, aparentemente, ele entra numa mulher, e por ele ter entrado numa mulher, ele sempre vai buscar um homem. Tanto que, mais pra frente no episódio, a gente vê que ela entra num banco de doação de esperma, né?
De fertilização.
É. E ela pega um cara e o cara fala, não, eu sou gay.
Eu sou gay.
Fala, não. Então eu acho que talvez não tenha nem a ver com, por exemplo, ficar ereto ou eu acho que assim, ela
não é
precisa.
Né?
É, não tem a ver com preferência.
Não.
Tem a ver com ele precisa estar dentro dela. Se fosse o contrário, ele precisaria estar dentro da presa.
Eu acho que tem mais a ver. Faz sentido essa sua teoria da coisa do ápice sexual. Que é aquela coisa de sentir prazer, se ela fosse homem, se ela fosse mulher, ou enfim, a entidade, o gás. O gás. Se o gás ele tivesse tanto em homem quanto mulher, ele precisa que o parceiro ou a
seja
parceira fosse o oposto e chegasse ao ápice do prazer sexual, que é o orgasmo, e aí acabou.
Mas isso pressupõe que o sexo gay não tem orgasmo, e isso é horrível.
Não é uma ideia ruim, né? Gente, por isso que eu acho que não tem a ver com prazer, literalmente falando.
Uhum.
Tem a ver com o ato de penetrar no outro pra ele poder se alimentar.
Eu acho que
por isso que não dá pra ser uma mulher, entendeu?
Exatamente. Então,
você pode dizer, ela pode penetrar outras coisas, mas...
Não,
ali, a biologia do gás não permitia, entendeu?
Porque ela tava dentro do corpo da garota.
É, né? Então, eu acho também que a gente tá... Eu acho que quando o Tibi não escreveu isso, ele não tava esperando uma análise tão profunda da parada, entendeu? É um bicho que é um predador do sexo oposto e ele sempre vai ter... Ele tem que parasitar uma coisa, senão ele morre no nosso ar. É isso.
Pronto, estamos combinados?
É.
Então isso está estabelecido,
sim, pronto,
na verdade.
É, mas sim.
Isso não impede da Gwen dar uns pega nela ali mais
porque,
pra frente.
É, porque mais pra frente é assim. Esse episódio, assim como o primeiro...
É os feromônios.
É, talvez. Pode ser um pouquinho de fanservice. Talvez.
Talvez.
Mas...
Só talvez.
É, o lance é assim. A gente tem...
Mas o primeiro teve também. Teve um beijo gay.
Sim. É, talvez seja isso, né? Porque tem essa... É pra ser uma série que tem tudo mesmo. Mais pra frente do episódio, porque assim como o primeiro episódio, né? A gente não tem uma trama tão hiper rebuscada. É bem simples o episódio até, né?
Eles têm que buscar a resolução do
problema. Eles têm que achar o bicho e resolver o problema.
É.
Tipo, não tem teoria gigante em volta, tirando as que a gente tá tendo teoria de por que eles só pegam homens e mulheres.
Mas isso é a cargo dos fãs.
Isso é a cargo dos fãs, exatamente.
Lógico.
A gente tem ali um momento em que eles conseguem prender a menina.
Isso.
Eles acham, né? Eles triangulam lá de onde vem, o rosto das pessoas.
Existem cenas ali no meio de investigação mesmo, né?
Sim.
Quer dizer, eles olham as câmeras de segurança, eles vão lá no local
na balada,
fazer perguntas pras testemunhas.
E a gente vê que é muito engraçado que o cara que deixou a menina entrar na balada era quem tava olhando a câmera e que tava se masturbando olhando a cena ali dela pegando o cara.
Isso.
E quando o cara some, ele trava, né?
Fica bolado.
Não, ele fica porque ele viu uma coisa alienígena bizarra acontecendo na
frente dele.
E eles fazem todo esse trabalho de reconhecimento facial. Ah, vamos ver.
De digital.
Eles usam todas as coisas.
Vamos usar as câmeras de rua pra ver onde ela foi. Tipo, existe um trabalho de investigação também que é legal de ver.
Isso
eu
é
gosto.
Maneiro. É, porque a gente vê que.
Cenas que levam às outras coisas.
Sim,
entendeu?
Ao decorrer de Torture, a gente vai ver que eles usam bastante de, tipo, investigação séria. Tem episódios, esse não é um deles, mas tem episódios que é de investigação pesada, assim, nível série procedural, entendeu?
E eu sinto que é uma coisa que é bem. De torto, tipo, Doctor Who tem a investigação, mas a investigação do doutor é bem mais
uma investigação,
rasa.
Não, e é uma investigação mais maluca, assim, tipo, mais alienígena. Esse, apesar de ser com apetrechos hiper mega tecnológicos, é uma coisa mais próxima a uma realidade de um time de investigação especial.
E faz sentido, porque eles são uma agência de investigação de aliens e tudo mais. E se tivesse simplesmente a parte de, identificar qual é a composição do gás, é qual que é o alien, beleza, vamos pegar. Fica fraco. A série perde força e fala, não, olha, a gente vai analisar, investigar. Não, qual que é a rota, do que ele é feito, o que a gente usa pra combater, como é que a gente prende, como é que a gente faz, como é que não faz. Isso tudo dá força pra série, dá chão pra série.
Faz a série ficar mais crível, né?
Sim, mas sim. Real nesse meio
real.
Maluco.
Dentro
da maluquice de Torture.
Dentro da realidade que alienígenas existem em Cardia.
Sim. E aí eles, nessa de triangular, ver qual o rosto, não sei o que, eles acham a menina. E o lance que é assim, a gente vê que Na perspectiva dela, ela não é um predador o tempo inteiro.
Não,
né?
Ela vai e volta.
A menina fica tendo
contra.
A Gwen fala isso, ela luta pra ter controle dela mesma. Né? Porque ela vê que você vê que fica tendo espasmos do. Eu vou chamar do predador, né? Que é do gás, que eu não chamo de gás.
E do alien.
Olha só, mas se bem que o predador é
um
alien também.
Olha lá.
É porque o alien, isso, o Ridley Scott é foda, porque ele fez um alien. E o nome do filme é Alien, aí você associa, ó, alien é só aquele. Aquele é o xenomorfo, né, cara? O predador é um alien também. E o gás é um predador e é um alien também.
Tá tudo ali,
aí, aí no caso não é, é predador versus alien, é predador e alien.
Que é o gás.
É.
Na menina.
É.
Isso.
Acho que enfim, a gente, conhecemos...
Predador e alien e gás versus humano. Menina.
Isso. Conhecemos as preferências de terror de ti.
Enfim, a gente vê que fica tendo espasmos entre a menina, tipo, a vítima, né, a hospedeira, e o predador, e esse bicho parasita gasoso aí. Ela fica, tipo, tentando... Você vê quando ela volta em si, ela chora, ela sente dor. Dá,
sim.
Dá a entender que ela tá sofrendo, assim, tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? Tipo, ela tem... Como é que é? É crave? É tipo...
Ah, ela tem uns espasmos. Não, ela tem... Ela,
sim,
ela
mas
tem
ela, um... ela se sente... Ela tem... Ela tá faminta. Ela vontade, sente fome.
Tá,
é.
Tá.
Ela sente esse impulso animalesco que ela quer controlar e o fato dela tá controlando causa uma certa dor nela.
É, eu acho
que
sim.
Porque até o alien que ele fala quando ele tá lá preso na cela, que ele fala, eu vim aqui atrás de energia. É. Essa é a maior energia. E sem essa energia eu tô fraco. Eu não vou conseguir sobreviver. E eu acho que assim, não é só a atmosfera que é tóxica e a beleza, eu tô dentro de uma pessoa, tô tranquilo.
Uhum.
Não, ele está...
Precisa comer.
É, o alien em si está fraco. E não é uma coisa assim, tipo a gente, ah, olha, comi agora 8 horas da manhã, ah, eu como meio dia, uma hora e tá tudo certo. Não, ele tem um intervalo muito menor. Não sei dizer, eu acho que é minutos.
É uma parada meio tipo um vampiro, né? Ele precisa estar o tempo todo, se bem que o vampiro demora também, mas ele precisa estar tomando sangue várias vezes, né? Quando eu comparei com a Sucubus, é que eu acho que é o exemplo que faz mais sentido mesmo, porque a Sucubus, ela é esse demônio sexual, né? Que ela se alimenta da energia sexual dos homens.
Isso.
Em específico dos homens,
é,
né?
Bem isso.
Quando é das mulheres, é o Incubus.
Isso.
Mas é justamente... Não a banda. O ser...
Mas a banda é tirou muito maneiro. O nome disso.
Exatamente.
Porque, é muito boa.
Sim, pois é. Mas a Sucubus é justamente isso. Se ela não tiver presas pra se alimentar, ela eventualmente some. Ela morre. É bem isso que o gás representa ali.
É rápido que ela morre? Ou
não, eu não sei qual é o span de tempo que uma Sucubus precisa aguentar sem comer alguém, mas... Mas eu não sei, eu acho
que... Você que trouxe o assunto pra mesa?
Não, o que eu tô falando é que assim, tal qual a Sucubus, se ele não... Porque a gente podia falar que é só... Porque, segundo o que o Jack explica... O que mata esse bicho é a atmosfera. Mas como você bem apontou, não é só a atmosfera. O fato de não estar se alimentando mata também. Porque não é como... Tem parasita que entra em você e o que você está comendo, ele está comendo também e tá tudo certo. Mas nesse caso, não. Ela não só precisa usar você para parasitar, como ela precisa do alimento específico dela.
É.
Entendeu?
E eu acho que até, inclusive, essa coisa do fato dela se alimentar dessa energia sexual... Eu acho que faz mal pra garota, porque não é uma coisa natural, não é um processo natural humano.
Tanto que ela chora.
É.
Ela chora.
É porque o corpo fica cansado também.
Claro,
tem isso,
e ela
né?
Tá vendo que ela fez sexo com um monte de gente que ela não conhece, sim, né?
É, por isso que eu falei, é dor física e psicológica também.
E até quando eles vão capturar ela, estão lá pra capturar ela, meu, ela vai catar, sei lá, o carteiro.
É o carteiro.
É o carteiro.
Meu Deus, cara.
Não é.
Meu Deus do céu.
Não, ela
é pega... Nelson Rodrigues, cara.
Rodrigues, ótimo, pelo amor de Deus, hein? Vou te contar.
Mas é, cara, mas é, ela tá ali nesse vai e volta, sou normal, predador, pega o carteiro, na hora que ela vai ali, que ela vai, né, estuprar ele de novo, ou uma outra vítima, chega a Torture já ali, vestido de branco, com máscara de gás,
tipo,
full,
apontando arma,
não, parece aqueles bichos do Monstros S.A. quando entra, que tem a meia presa no cara, né, desce do teto,
23-19.
É, 23-19.
Nós temos o 23-19.
E aí, nessa cena é maneira, porque assim, a gente vê que ela tenta fugir e o Owen joga um negócio que é tipo uma concha, uma pedrinha, né?
É uma concha souvenir de loja de praia.
É porque assim, cara, isso é muito foda. Apesar de, né, a gente tem, tem investimento maior, já não é mais a primeira temporada.
Mais ou menos.
Já não é a primeira temporada do Doctor
Who. Aquilo é feito de biscuit.
É BBC3, é um investimento diferente, é público adulto. Cara, tem Doctor Who na raiz disso, porque assim, as tralhas... São lógico, coisa né? de 99,
mesmo,
cara.
E o legal é o nome também. Nossa, mas o que é isso? Ah, é uma prisão inflável.
É uma prisão inflável, não infla.
Adorei.
É o quê?
Você tem que botar inflável. Tem que botar aquelas bombinhas que você segura com o pé e fica... Né, pra poder pegar.
Você vai encher um colchão, cara, maluco. Um colchão de solteiro aqui, você demora uma meia hora enchendo aquela jossa.
Não, e foi o que você falou, cara. É uma conchinha de souvenir de praia, né, cara? E a gente vê que ao longo do episódio tem outros gadgets. Tem um que o Jack, na hora que eles estão procurando a menina...
Ai, gente, eu gosto desses gadgets.
Ele usa pra, pra poder achar a menina. E, cara, é um laser verde de barraquinha de 99.
Deixa
ali,
o laser
rua.
Da barraquinha, eu cara. Gosto
Não,
dos
é maneiro, gadgets. Maneiro, mas você vê que...
Só que é engraçado.
Não, mas isso é legal porque aquele lance, você não precisa de muito pra gerar um plot, tipo...
Sim.
Ah, isso, essa conchinha tosca de Loja 99, que a gente tá zoando, ah, ela é a prisão. E é, e acabou, entendeu? Não precisa ter um mega efeito, tipo, ela cumpre o propósito dela, entendeu? Não. E eles usam isso pra prender a menina pra ela não fugir da casa. Só que o Jack fica puto, porque ele fala, ah, você tá tirando equipamento de dentro do prédio sem minha autorização. Né, tipo, e eu, ah, tá bom, desculpa, eu salvei o dia, eu prendi a menina, mas beleza, não precisa me agradecer. Então você vê que é uma coisa já meio recorrente, né?
Ah, sim.
Que eles vivem tirando, a gente vê no primeiro episódio, né, que eles ficam tirando tralha. Mas eles tiram tralha pra usar em missão e geralmente o Jack reclama, né,
e
cara?
E o Owen já tá começando a mostrar que, tipo, ele não é muito de seguir ordem, que ele faz o que ele quer, entendeu?
Ele
tipo,
é dane-se. Meio anti-heróizão,
é,
né?
É, bem por aí.
Tá, enfim, tá zoando, fica...
É. Eu acho que todos... sério.
Não, mas eu acho que todos eles são meio assim, eles estão mais cambando pra um lado mais anti-herói do que herói. Todos eles ali.
Ah, mas ele é mais.
Não, ele mais, tudo ele bem, mais. Tudo bem. Mas eles estão num espectro ali mais caótico do, da ficha.
Sim, eu acho que isso, inclusive, em função do primeiro episódio, que é quando o Jack tá recrutando a Gwen, ele fala, a gente precisa de você porque a gente precisa fazer mais pelas pessoas. Então, tem uma coisa assim, eles não faziam tanto assim pelas pessoas. Nossa, não seremos heróicos e vamos salvar as pessoas. Fala, não, a gente vai prender os aliens.
Pegar os apetrechos, acabou.
Ah, puta, morreu gente no processo. Ah, faz parte.
É, mas e justamente isso é uma coisa que é levantada nesse episódio, que a Gwen, se, até então, o que eles iam fazer? Eles iam prender a menina, iam jogar ela na cela, eventualmente ele ia morrer, o gás não ia ter hospedeiro, ia morrer também, problema solucionado, né?
Não, o problema acaba depois que a gente finge a morte dela.
É, tipo, pronto, ela vai, a gente deixa ela que vai morrer, depois a gente faz um papel qualquer, pra família ela morreu,
eles fazem
e
isso.
A gente conteve o problema.
É. Que é inclusive o que eles fazem com o primeiro cara. Sim, que é sim. Blá, blá. É. Aí fala, não, a gente tem um corpo aqui, porque a Gwen até fala, vocês têm um depósito de corpos? Ah, a gente tem um corpo que parece com o do cara, daqui a 3 dias a gente joga ele do prédio, joga o corpo do prédio e fala pros pais que fala, olha, o cara se matou.
É, não, é bem, é uma é porque é do governo, né? A gente sabe que é porque ele tá por trás de muita coisa. Mas são táticas bem sujas de serviço. É assim, tipo, qual é o fim que a gente precisa? É o problema, é tipo, o gás contido. O meio, foda-se. Tipo, torto nesse começo ali é literalmente os fins justificam os meios. Se você tem que matar alguém, se você tem que forjar uma morte, falsificar alguma coisa, não tem problema. O importante é tá pronto no final.
Eu acho que é esse o ponto que diferencia de Dr. Who, porque o doutor, ele sempre dá um jeito de fazer o melhor que ele consegue para todos os envolvidos.
Sim.
Ele tenta dar dignidade para todo mundo, ele tenta fazer com que as coisas ficam o mais certas possível. Inclusive, eles não.
Inclusive até pro vilão.
É.
Se o vilão, se ele fala, se o vilão falar, ah não, beleza, desisto, vou pra minha casa, beleza, tchau.
O pessoal de Torch dá sujaço, eles não estão nem aí para essas coisas.
É.
Aí, a gente vai pra aquela cena da cela, que é justamente isso que você tava falando agora, de mostrar que a Gwen vai ser a pessoa que vai dar um pouco mais de consciência pra eles. Porque é, quando ela entra ali pra conversar com ela, ela tenta conversar com a menina.
Sim.
E entender o que tá acontecendo. E aí, o que foi? Eu posso te ajudar? Não sei o que. Ela tem esse quê de companion, na real, né?
Esse aqui é humano, porque é impressionante, porque na cela é uma das primeiras vezes que a menina mostra aquela coisa de quando ela tá trocando a personalidade, que ela sente dor.
Ela sofre.
E aquela dor de... Não é aquela dor de ai, não é aquela dor de... Putz, minha... Ela cai no chão e qual é a primeira coisa que ela faz? Ela abre a porta da cela e entra. Pô, mas é um alien perigoso. Ela não tá nem aí. É uma menina, sei lá de quantos anos, mas 20 e pouquinho, e tá sentindo dor. Meu, eu não sei o que eu vou fazer, porque é o primeiro dia dela, literalmente. Até
day one.
Day one. É o primeiro dia. Não sei o que eu vou fazer, mas eu vou abrir pra eu tentar ajudar de alguma forma.
Uma coisa muito legal que acontece quando eles ainda estão levando, ela fala assim pro Jack, eu vou fazer isso, mas eu não sei o que eu tô fazendo. Aí ele fala, sempre bom não falar isso na frente da pessoa que você vai interrogar, né?
É bom falar assim. Então, você sabe, o vilão tá na sua mão.
Ele é que não pode saber.
Ele não pode saber, você fala na cara dele. Se fosse, sei lá, um cara mal... Ele se soltava e dava uma na tua cara.
É porque esse é um caso de... É porque talvez ela tenha dado até sorte de ter sido esse o primeiro vilão grande que ela enfrenta. Porque se ele tivesse uma índole um pouquinho pior...
Já era. Já ia manipular,
Mas rola uma certa manipulação ali sim. Porque você vê que... Tudo bem, a Gwen entra porque ela tá vendo que a menina tá sofrendo. Mas será que isso não foi o alien, né? O predador fingindo dor pra ela entrar? Porque você vê que a partir do momento que ela entra... E a gente vai descobrir isso minutos depois nesse episódio, que esse bicho, por ele ser feito de gás, ele libera feromônios. Ele é basicamente...
Fortíssimos.
É, um acumulado de feromônio gigante que habita em corpos. É isso. E aí, na hora que a Gwen entra, os feromônios já batem nela.
Já.
Por isso que eu acho que o lance poderia ser com qualquer um, só, é só com o homem porque precisa do ato de penetração.
Porque libera feromônios.
É, porque na hora que bate o feromônio, tipo, o predador não tá nem aí quem é. Ele sai pegando a Gwen. Quando ele vê que ela não tem certas partes que ele precisa, ele larga.
É verdade.
Que ela fala, ah, não, tem que ser um elas, homem, tem que ser um homem.
Elas estão só se beijando, aí elas começam a dançar, ela abre a blusa dela, aí ela fala, ah, não. Você não.
É, tipo, o alien...
Tunou!
Eu acho que assim, o alien dentro da menina, ele não faz distinção de homem ou mulher. Ele pega. Na
ele
hora,
solta o feromônio.
Na hora que ele vê que não tem o que ele precisa, ele larga.
É isso mesmo.
Entendeu?
É isso mesmo. É, essa também é a primeira cena de beijo lésbico no universo de Doctor Who. Parabéns, Chibnall. A gente tá acostumado agora. A gente já viu o Jack, a gente já viu o Jenny Vastra, a gente já viu um monte de coisa.
Não, o Jack não seria lésbico,
Não, gay e lésbico. Sim. A gente já viu muita coisa, mas até então ali...
É verdade, é verdade.
Não tinha acontecido muita coisa, não. Então esse foi o primeiro beijo lésbico da história de Doctor Who.
E aí você vê uma...
Lésbico, porque o Jack não teve alguma coisa com...
O beijo
antes?
Gay... É. Beijo gay, sim. Beijo o Owen com aquele cara.
Ah, não. Beijo entre homens tem. Na primeira temporada do Doctor Who tem. O Jack beija o nono na boca.
Ele se beija. E Torchwood acontece pós Rose.
É, sim. Ali pareado com a terceira temporada, na verdade. É depois de Doomsday.
É, isso mesmo. Depois de Doomsday.
Porque eles citam a Canary Wharf.
Enfim, a gente tem ali esse momento em que a Gwen tá sendo afetada pelo feromônio, e você vê que é uma parada tão que mexe nas sinapses dela que ela não tá lutando contra.
Não.
Por isso que a gente vê que lá... Aí a gente começa a entender. Lá atrás, quando o cara no banheiro da balada, ele no começo tava resistindo, é porque não tinha batido os feromônios ainda nele.
Porque na hora que bate...
Talvez porque ele tava no ambiente mais aberto e tal. Porque você vê que no começo ele tá tipo, não, saia assim não, do jeito não. Dá uns segundos, do nada ele muda de opinião.
Ele pergunta o nome dela.
É, então. E assim... A princípio, a gente pensa que é uma mudança de ideia muito rápido, né? Só que agora faz sentido, tipo, ele não tinha absorvido os feromônios a tanto de não questionar, porque a Gwen não tá questionando na hora. E você vê que não é um negócio que ela tá fazendo por prazer, porque depois ela falar, eu acho que eu peguei ela. E aí todo mundo fala, a gente viu. Porque nessa hora, inclusive, a gente vê um pouquinho como o Owen pode ser meio babaca, porque
meio.
Tava tendo
ele
é um escroto, né? Porque tá tendo o maior problema, tipo, ela tá lá, tá rolando um negócio, aí ele, deixa eu só voltar pra gravar aqui.
Muito
escroto, né,
que
cara?
Que babaca!
Ele é muito escroto.
Babaca pra caramba.
Vocês
estão esquecendo que nessa hora o Rhys liga pra Gwen.
Ah, é, pode crer.
Ela
acabou
de dar os pega na menina, aí toca o telefone, liga e tal. Ela, não, tá tudo bem no trabalho, tá tudo bem. Não, tá tudo certo.
Eu liguei num mau momento.
Você
tava ocupada?
Pouquinho.
Mais ou menos, né?
Mais ou menos.
Enfim, a gente vê que isso é só um caso isolado, que não é um problema gigante, mas mais pra frente, num pouquinho no episódio, a gente vai ver que isso vai se repetir de uma forma mais eficiente. Porque a gente vê que ela começa a analisar, né? Que depois que acontece isso, a Toshiko começa a analisar o caso em si. Ela fala, é porque ele é feito de feromônio, por isso que teve toda a reação com você e depois
isso.
Ela largou. Mas talvez se fosse com sei lá, não sei se ela fala com um homem exatamente, ia ser pior. Aí na hora, mas que homem estaria passando ali na frente da cela sabendo que ia ter esse risco? Meu Deus, o Owen.
Meu Deus do céu.
Não, e é legal, importante, voltando um pouquinho, mantendo o que a gente tava fazendo. Depois que tem a pegação das duas e tal, o gás menina, ele sai da cela, é nessa hora que ele foge, não é?
Não, então, ele foge depois que ele pega o Owen. Porque
é verdade.
O Owen vai lá embaixo antes porque ele é um babaca.
Antes disso, na hora que a Gwen é atacada e eles saem da cela, eles ainda mantêm ela contida, eles ainda jantam, porque o Yanto do nada traz... Gente, o que, que é comida
o
chinesa?
O Yanto é muito feliz nesse começo.
E a menina tá lá presa, né? Então, assim, e eles estão comendo, eles estão se alimentando, aí dali a pouco a Gwen fala assim... Nossa, a gente tá aqui comendo e ela tá lá sofrendo, né?
Eles chegam a olhar as câmeras de segurança, né? Que eles estão lá rindo, se amarrando, fazendo uma diversão
ideia,
ali. E a menina tá chorando em posição fetal na cela, né?
E aí ela fala, gente, isso é terrível, vamos fazer alguma coisa. E nessa hora também rola toda uma especulação sobre o Jack. Porque eles ficam falando, será que ele é gay? Será que ela é daqui mesmo? Será que ele é humano? Será isso? Será aquilo?
Não,
nem eles sabem.
Porque eu acho que ele é gay. Não, mas eu acho que ele não é. E a Gwen fica...
Não, e aí eles começam a falar também, tipo, tem registros dele nos anos 50 nos Estados Unidos. Mas poderia ser ele. Mas será que ele é da CIA? Será que ele encobre tanta coisa? Tipo, ele deve ser grande nos Estados Unidos, por isso que ele veio pra cá. Tipo, tem toda essa especulação.
Ah, ele deve estar escondendo a identidade por algum motivo.
É, tanto que, assim, a gente vê que nem eles sabem do
nem
Jack
eles
direito.
Sabem muito. Ele ainda. É um mistério pra todos eles,
é,
né?
E nessa cena também a gente tem justamente o lance da Gwen, ela ser o coração da equipe, assim.
Sim.
Pra humanizar a equipe mesmo. Porque uh-huh. ela vê que a menina tá sofrendo e ela entra numa discussão com o Jack, né? Porque é. Ele fala, a gente vai... E ela, o que você vai fazer? Aí ele fala, a gente vai encobrir a morte, vai deixar ela lá pra morrer. Ela fala, não, mas a gente não tá falando de um alien ali. A gente tá falando de uma menina que tem 20 e poucos anos, que tá sofrendo. Aí ele, tá bom, é, faz então uma pesquisa, me mostra aí que ela não é só um alien fazendo merda, que é uma menina que eu penso no seu caso. E aí ela vai pro computador, e nessa hora é muito engraçada, porque as coisas que ela imprime é tipo um layout... Gente, tem uma hora. Ela imprime um
2006.
Word. Ela imprime um Word que tem o Clips do Word.
Ai, que saudade do
Clips. O Clips
do Word.
Que pede que te pergunta se quer ajuda,
ai,
cara.
Ai, que saudade do Clips do
Word. As barras
Word.
De menu cinza quadrada de Windows 98.
Que saudade.
Já tinha o Windows XP nessa época.
Amo
o
Windows 98.
Não, eu também. Mas tinha.
E porque já tinha o XP, não podia usar o 98?
Gente, a gente tá falando de uma instituição do governo.
Então, do governo!
Não, mas é. Mas é
numa instituição do governo, a pessoa não pode ter suas preferências
não,
de qual.
Pode, pode, mas a gente tá falando, tipo, da operação especial da operação especial,
se
cara.
Se eu não tivesse
eles
que trocar.
Eles têm alienígena, Bárbaro.
Se eu não tivesse que trocar o meu computador, eu teria com o XP até hoje. Mentira, porque eu gosto do 7.
Tá.
Mas eu sei que quando o 7 morrer, eu for pro 8, eu vou odiar o 8 com todas as minhas coisas.
Não é ruim, não. O 10 é melhor. Não, o 8 é uma merda. Vai pro 10.
É,
melhor.
Não, eu queria falar, pô, acho que você é a única 8 pessoa é que merda. Tá falando.
Eu tô usando o 8 até hoje,
mano. É, o 8 é uma merda, o 10 é bom, é isso mesmo. E o 9 eles pularam. É.
Não tem 9.
Então, porque eles pularam.
É,
eles pularam o 9, que é tudo errado.
Qual
né?
É, né? É.
Não, mas
gente,
enfim.
Os caras querem tirar o botão de iniciar, querem tirar o print. Fala, velho, vai pensar em coisa que importa, não tirar o print.
Nossa. E Niki, que ela tá fazendo tudo isso, o Jack chega, né, vê o trabalho dela tá, e ele fala assim, você é brilhante.
É, porque ele vê que ela tá...
Brilliant!
É. Pois é. Não, e é legal. Brilliant! Ele faz exatamente isso, porque ela começa, ela imprime um monte de coisa, ela fala, ah, tá aqui o registro da última conversa dela com a amiga, que falou sobre o Orlando Bloom e Heath Ledger. Aqui
ah,
é ela com a família.
Acho que
o Heath
Ledger não tinha morrido até lá. Não.
Aqui é ela com a família.
Grande Legolas.
Não, e tu fala também do Orlando Bloom, né, cara?
Orlando Bloom.
É, o Legolas. Ah, não, aqui tá um registro dela com a família. Aqui tá a grade, não, as notas dela no colégio.
Tipo, o acidente que a mãe dela sofreu.
É, então assim, mostra que, olha, tá vendo? Ela é só uma menina normal e você tá expondo ela a ficar ali pra morrer.
Porque eles estão achando que, na verdade, ela pode ser uma ameaça.
Sim.
Pode. Tipo, que ela tem alguma coisa de errado, que o gás entrou nela porque ela é uma criminosa. Não, ela é só uma garota normal.
É, então,
ela
foi um acaso.
É.
E aí, nisso, ele fala isso que ela é brilhante porque, justamente, como o Bárbaro falou, né, ela foi contratada pra ser o coração da equipe, porque eles estavam completamente desumanizados e eles precisavam de um pouco mais de humanidade aí.
Exatamente.
Que, né?
Na verdade,
e ela tá cumprindo.
Que na verdade, eu vou ser bem sincero nessa hora. É estranho pra mim ver o Jack dessa forma. Porque assim, ah, tem o Owen. Quem que é o Owen? Pô, a gente conhece ele há 2 episódios. Ah, quem que é a Gwen? Pô, a gente conhece ela há 2 episódios. Quem que é o Jack? A gente já conhece ele. A gente já conhece alguma coisa dele.
Uh-huh.
Ele já ajudou o nono, ele já ajudou o décimo. Todas as batalhas, todas as coisas. Lindo, maravilhoso. Só que assim, o fato dele ser tão... Tem algumas horas que eu olho e eu falo... Cara, tá estranho o Jack. Ele tá muito fechado, ele tá muito carrancudo.
Então,
não
mas
sei.
É porque é um Jack que já viu muitas coisas,
okay,
né, cara?
Pode ser, mas...
Sabe o que eu acho? Ali
a segunda temporada
Torchwood.
Vai responder mais isso.
Okay.
Só pra...
okay.
Eu não lembro direito da segunda temporada, porque é maravilhosa
eu
também.
Eu assisti, então.
Sabe o que eu acho? É assim. Quem é você com os amigos? Ah, o cara é solto. Doutor é amigo. Doutor é uma loucura. Rose, Marta, blá, blá, blá. Quem é você no trabalho? Ele é o chefe.
Ah, tá.
Ele não pode ser muito solto e até ele é meio solto com a galera. Mas assim, ele é o chefe.
Não, mas eu acho que...
Ele tem que manter aquela galera toda na linha. E essa galera que já mostrou... Que não fica na linha sozinho. Por exemplo, no primeiro episódio mesmo, ele fala... Gente, quantas vezes eu já falei pra vocês não levarem coisas daqui lá pra fora? E as pessoas continuam levando coisas pra fora.
Uhum.
O Owen mostrou isso nesse episódio.
É porque,
eles
assim,
vivem tirando coisa de dentro do laboratório pra fora.
Não, mas eu acho que
ele
não
tem que ser firme.
Eu entendo isso que o Bárbaro tá falando, de que assim... Ah, ele não era o hiper galhofado antes. Ele também tinha um lado sério, mas ele era humano. Tipo, ele tinha um coração mais humano.
Tá.
Apesar dele não ser da Terra, né? A gente sabe disso. Mas enfim.
É.
Mas o lance é que esse Jack que a gente tá vendo em Torchwood agora, ele é um Jack que já passou por muita coisa. Ele não saiu exatamente depois da época de Doctor Who pra lá.
Que ele fala isso em Utopia.
É, então. Ele passou por uma... por trocentas coisas já.
Até ele chegar naquela época.
Amadureceu.
Não, lá. Ele... Sabe aquele lance que a gente viu no... Naquela gráfica MSP do astronauta,
uhum.
Que o astronauta é todo bonitinho em Turma da Mônica, e aí em gráfica MSP, que ele tá adulto, ele, tipo, ele é pesado e tal, porque eu vi coisas que nenhum homem deveria ter visto. Né? É exatamente isso. O Jack, ele viveu demais, ele vive demais, ele viu muita gente ir embora, ele viu muita gente morrer. Né? É, lembra aquela cena no primeiro episódio dele enterrando a menina e tem, você vê que tem pesar no olhar dele? Porque imagina quantas vezes ele já não fez isso, imagina quantas pessoas ele já não tentou salvar e ele não conseguiu, e com o tempo ele viu que não vale a pena tentar salvar, entendeu?
Achei que você ia falar um outro momento do primeiro episódio.
Qual?
Que, eles ressuscitam o cara e ele pergunta pro cara como é que é morrer.
É, então.
Também,
como é
que
é morrer?
O que que tem lá do outro lado? É, que é aquela coisa... E isso, eu já conhecendo a história dele, dele ser imortal, deve ser uma coisa de falar, meu... Isso é um inferno, cara.
É.
Fala, não, pô, é legal ser imortal. É, nos primeiros 5 anos.
Exatamente. E você, a gente conhece...
Você vive 10, 20, 30, 50, 100, você fala, caralho.
Pois é, a gente viu o Jack ali com o nono doutor. Ali ele tava novinho ainda. Ele tinha acabado de sair da época dele e ganhar a imortalidade e tava ali curtindo. Ali tava... Ah, pô, imortalidade é foda, imortalidade é segurança. Depois de um tempo, amigo, você vai ficar duro, você vai ficar seco, não adianta.
É, e você vê até ele em Utopia, com o décimo, ele tá um pouco mais duro, mas não é tanto. Ele ainda tem o seu jogo de cintura e tudo mais, ele ainda brinca com o doutor e tal, mas é mais tranquilo. Mas é, eu concordo, talvez seja em função disso, que ele já viveu muita coisa, ele já fez muita coisa, ele já perdeu muitos amigos, já sei lá o que, que passou, mas talvez seja um pouco disso. Mas me pegou
um pouco
negativo. É
estranho a princípio, sim. É porque eu tô falando isso porque também eu já vi o que tem na frente e eu já tenho esse panorama construído, mas sim.
Não ouço.
Não vou contar nada. Mas é meio de se estranhar no princípio, mas o ponto é que ele precisava desse lado mais humano de volta, e ele contratou a Gwen e ela tava fazendo um trabalho perfeito. Logo depois dela convencer ele que eles precisam dar um jeito de livrar a menina disso, que a gente tem o lance do Owen sendo pego.
Isso.
E ele nu, né? Nu. Porque,
Pelado, nu com a mão no bolso.
Né? Eu tava pensando nisso, né?
Muito.
E aí você vê que, na verdade, ali ele teve uma puta sorte, né? Porque o Kato Chico fala, se ela não quisesse só o seu cartão pra sair da cela e caçar outras coisas lá fora...
Você ia morrer!
Você tava fudido, você ia virar pó.
Pra mim, isso foi...
Por quê?
Isso foi meio... Não vamos matar ele, vai.
Não vamos matar ele.
Foi... Eu esqueci. Deus Ex Machina.
Ah, tá. Deus Ex Machina.
Pra mim, aquele... Deus Ex Machina. Porque você fala... Não vou matar. Porque ela podia muito bem matar e pegar as coisas dele
embora. Mas aí é... Pô, é o plot, cara. Ela precisava mais sair da cela e se alimentar lá fora do que... pegar. É tipo assim... Pegar várias vítimas lá fora vale mais do que pegar uma aqui dentro e correr risco de ser trancado de novo.
Conhece lanchinho pra viagem?
É, ela poderia ter levado, é verdade. É, mas enfim, tudo bem. Podia, é um plot, mas... cara.
Ok.
E Niki, que ela tá fugindo, o que que acontece? Ela sobe, né, lá pra recepção, aí o Jack tenta impedir, não sei o quê, aí ela vê a mão...
É, ela caça...
Que balança a... o... Não, a mão... Que está na
se
jarra.
A, se a mão balançar o berço, já fica...
Talvez no futuro ela balance um berço de algum filho dela.
Da
Rose.
River, né?
Não, da Rose, né?
A River tem o bercinho.
Não, mas essa mão só vai balançar berço.
Essa mão vai dar origem ao metacrise, né?
É, então,
essa
que,
mão
que
é o metacrise.
Que talvez vai balançar o berço
do filho deles.
Do filho com a Rose.
Na Terra Paralela.
Então.
Enfim, mas justamente, é exatamente
ela
isso.
Ela quebra o negócio.
É, ela tá.
Filha
assim,
da
o Jack
puta.
Tá perseguindo ela.
Você não me mexe no meu décimo doutor.
Né? Eles estão ali num pega pra capar, ela e o Jack, aí ela pega uma balaclava, ele pega uma katana de madeira, eles começam. Ela dá uma porrada nele.
É uma luta horrorosa, digna de.
É Chapolin.
Marco Polo.
Marco Polo.
Clean, 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 clean. Que a gente só ouve, não,
só
não sabe
ouve
nada.
2 minutos de imagem, e são 3, 4 imagens, cling, cling, cling. Falei, meu
não, você
Deus.
Vê que
meu
na Deus hora que ele tava assistindo, até falou, pô, mas essa... Que o Jack fala assim, então você quer que seja justa? Brinca, eu vou pegar uma arma pra ficar justo. Aí ela tá com um negócio que é tipo uma clavazinha.
Imagina, que
uma clava não,
também,
é tipo... É tipo uma Morningstar, né, que ela tá segurando. E ele pega uma espada de treino, né, de madeira. Aí a Thaís, mas... Isso não
essa
é tão justo.
Não é justa, não.
Então, foi o que eu falei. Num cenário onde a pessoa que tá segurando a espada de madeira é imortal, eu acho que tá ligeiramente justo, né, cara?
Se ele pegar uma caneta, tá justo.
É, então. E aí eles ficam ali... Nesse momento, o Jack ainda tá mandando na situação, assim. Ela bate na perna dele, mas ele levanta e tal. Ele tá controlando a parada. Quando ela vê que ela tá meio que perdendo, ela pega na mão e o Jack desarma. Ele fala, não, tá bom. Você quer ir embora? Me dá e eu desci embora.
E na verdade é só aquela, tipo, vou pegar a primeira coisa que eu vi pela frente pra tentar me defender.
Então, mas só que aí, nisso, ela vê que ele valoriza demais aquele item, né? E aí vira uma fraqueza pra ele.
Sim.
Porque ele fala, não, isso aí não, pelo amor de Deus.
Aí ela foge.
É, ela taca no chão o negócio.
É.
E o Jack, tipo, caga pra ela, né?
Desesperado!
Ele vai, e você vê que quebra, porque a gente vê a mão, tipo, e ela tá mexendo, ela mexe, né,
ele
cara?
Ele pega na mão, é.
Não, ela mexe, ela tem o cotoco assim embaixo ainda, cara,
cotoquinho,
muito foda.
Cotoquinho,
é, e aí depois corta a cena, né, ele já tá com a mão num outro vidro, e a Gwen fala, porra, depois de tudo que a gente conversou, salvar essa mão aí é mais importante do que salvar a menina. Aí ele fala, vai lá e salva. Isso aqui é mais importante mesmo.
Pra mim, isso é mais importante.
É, sabe que é
outra
importante
coisa
pra caralho.
Que eu quero apontar é que na hora que ela quebra o negócio, ele tá olhando pra mão, toca o tema do décimo doutor.
Tem um outro arranjo, mas toca, né, cara?
Eu fiquei, não, assim, emocionada, gente, faz tempo.
Cara, eu fiquei impressionado nessa cena, de verdade. Porque, assim, foge uma predadora sexual que vai matar todas as pessoas de forma sexual. De Cardiff. E o Jack fica só na mão.
Ah, não, cara, não. Essa piada aqui não. Não, essa aqui não. Essa piada aqui não, cara. Sinto muito. Essa... Tá vendo? Depois você fica se aparecendo no podcast, não sabe por quê.
Eu assisti isso e eu pensei, eu falei, eu tenho que falar isso.
Bárbaro,
vou te botar na geladeira de volta, cara.
Eu não quero nem saber.
Bárbaro voltou com tudo.
Meu Deus do céu, cara.
Estou feliz, eu estou... Obrigado.
Mas parte de mim admite que estava com saudade disso.
Você gosta, você
eu gosto,
sabe
disso. Eu gosto pra caralho, mas enfim.
Eu preciso me recompor agora.
Meu Deus do céu. Bom, essa é a hora que depois que o Owen finalmente se recupera, né, daquele momento constrangedor.
Sim.
Ele mostra, então, gente, eu tava vendo aqui uns negócios e eu simulei o que tá rolando com essa garota nesse ratinho bonito aqui de laboratório.
Ah, é muito gráfico, né, cara?
E isso, outra vez, prova, a série é adulta.
Sim. Nenhum rato foi machucado na gravação desse
Será?
Episódio. Não, espero que não. Tadinho do rato. Ele
Será?
Pode ter um balão.
Pelo amor de Deus.
Sangre!
É, ele fala que o lance é, se a pessoa for exposta há muito tempo a essa porra desse gás, eventualmente, como todo gás, ele vai acabar explodindo a coisa. É tipo como se você encher um balão demais. É isso. E aí eles falam, beleza.
Geléia de rato.
Geléia de rato. Mais um motivo pra salvar a menina, né? E eles começam lá no lance de, tipo, triangular onde é que ela tá. E aí a Toshiko fala, eu sei onde ela deve estar. Ela deve estar...
Atrás do ex,
né?
É legal que enquanto ela tá nas ruas de Cardiff, aparece vários cortes de cenas.
É legal quando você fala Cardiff, você mete o sotaque no Cardiff.
Cardiff. Enfim, ela tem vários cortes de cena de propagandas, né?
Ah,
de
sim,
campanhas publicitárias, de vários produtos, sempre com cunho sexual.
Isso é uma crítica, né?
Por que no Brasil não tem isso, cara?
Caralho, não tem?
Não, tanto quanto.
Não, tem claro bastante, que tem, cara. Ô, louco.
É só forma de falar.
Não, ó.
Ah, foi irônico.
Tudo bem.
Foi sarcástico.
Lembre-se que as pessoas estão ouvindo em casa, talvez não peguem esses sarcasmos.
Porque isso aqui é uma crítica mesmo, né? Sim. Ao lance da usar muito sexo pra vender produto.
Sexo vende, né?
Sexo vende.
É aquela coisa, olha, fazendo uma propaganda de uma cueca, assim, mas tá mostrando a cueca e metade da bunda da pessoa de fora.
Assim, você pensa, tudo bem, a cueca, você pode até jogar pra um lado... Não, eu não concordo com isso, mas aí vendo ali pelo lado do cara que fez a propaganda, né? Ah, não, a cueca é uma roupa íntima, então você relaciona ela com um momento íntimo. Até aí tudo bem. Só que em dado momento, aparece uma hora que eu acho que ela passa em frente a um Starbucks, se eu não tô enganado, e é a imagem de duas pessoas se pegando, e não faz sentido nenhum.
Então.
Tipo, uma coisa é uma marca de cueca, outra coisa é uma marca de café,
cueca,
entendeu?
Cueca, lingerie, essas coisas que...
Mas ali não é uma crítica ao Starbucks.
Não ao Starbucks, é tipo, ao lance que... A mídia, ela monetiza sim.
Explora.
O sexo.
Sim.
A gente vê, cara...
A sexualização pra qualquer coisa.
É, no Brasil, a gente tem um dos maiores exemplos disso, que hoje em dia tá mais arrefecido, até porque o Conar teve até que intervir nisso, que era o uso de mulheres seminuas na venda de cerveja.
Sim.
Nossa. Né?
Tiveram que mudar.
A gente teve duas grandes eras da...
Quais eram os maiores motes? É na praia. Na praia você bota todo mundo
na
de
praia
biquíni,
ou no bar com a mulher de biquíni te servindo. Sim. Mesmo sendo num bar, né, cara? A gente tem ali... A gente teve duas grandes eras, eu acho, da propaganda de bebida alcoólica aqui no Brasil, enquanto publicitário. É muito legal falar isso, porque eu vi isso acontecendo, porque eu estava aqui, eu era a pessoa que estava assistindo TV na época, e a gente teve uma época que era pesadamente usado mascotes bonitinhos pra tudo.
Sim.
Não só pra cerveja.
Sim.
A gente tinha... Tudo tinha um mascote
Parmalat.
Em algum momento. É, a Parmalat tinha os ursinhos, os bichinhos ali de pelúcia do Tomô. A Brahma, não sei se era a Brahma ou a Kaiser, que tinha o caranguejinho do
Nenê, né? Eu Eu acho que era Brahma.
É, era Brahma. Enfim, a gente teve essa época que eram muitos mascotes usados, e aí o Conar veio, interviu e falou, olha, é o seguinte, não pode usar mascote em venda de bebida alcoólica, porque criança vê e gosta do mascote, ele não pode beber, não pode beber. Ah, tá bom, tira. E aí começou com uma massificação da sexualização da marca.
Isso. Já que não é pra ser infantil,
então
vamos,
a gente vamos estourar no adulto.
Puramente adulto.
É. E aí começou o lance de mulher de biquíni servindo cerveja, a Juliana Paes servindo, tanto que quando a gente teve aquela proibida, aquela cerveja, esse era o mote mesmo, que era proibido fazer propaganda com isso e eles faziam. Então, assim...
Pesado.
É, a indústria se alimenta de sexo, sim, porque é mais fácil de vender com isso, porque você pega a coisa mais instintiva do ser humano. Né?
É
tipo,
verdade.
O que é prazer pra mim? Sexo é prazer. Ah, então essa marca tá me dando imagens que são associadas a sexo, então essa marca, por consequência, vai me trazer prazer.
Vai me trazer prazer.
Isso é o subconsciente pega isso quando vem a imagem,
é
entendeu?
É isso mesmo.
E essa cena é justamente uma crítica a isso. Uhum. Porque ela vai passando e, assim, ela não anda por Cardiff inteira. Ela cruza uma rua e ela é bombardeada por isso. E aí você vê que a menina começa a ficar mais em sofrimento ainda.
E assim, e é de dia. Tá cheio de jeito. Não é aquela coisa, não, ela andou por um beco escuro à noite.
Não,
e é num... não é de dia.
Isso eu não lembro.
É de dia.
Lembra a luz do dia.
É a luz do dia, tranquilo. Uma rua movimentada e é isso.
É, não, então, e é uma coisa... E é banal, né?
É.
Tipo, tem criança naquela rua e...
Não, o tempo todo.
É, então. E aí você vê que nessa hora, o predador dentro dela deve estar ali pegando fogo, né? Porque ele tá... Não, porque ele tá sendo hiperestimulado ali, né, cara? E aí ela vai, né? Ela vai lá pra casa do ex, ela não chega a... Ela chega a pulverizar o ex, não, né?
Sim.
Ah, não, ela pulveriza o ex.
Sim. Primeiro eles têm...
E os caras da inseminação, é verdade.
É, primeiro eles têm um diálogo ali, eles têm uma conversa, fala, por que você me largou? Aí ele fala assim, não quero
não,
nem
saber... Não, você me amou?
Não,
você
calma, um dia me amou? Calma! Eles estão ali, ela tá sofrendo, tá na chorona pra caralho.
Ali é ela, né? Ali é ela.
É, ela troca depois. Por que você me largou? Não sei o quê. Aí ele fala assim, não, eu tô com a Bethan. Eu lembro do nome da pessoa.
Olha aí.
Eu tô com a Bethan, eu não quero mais saber de você.
Eu não vou.
Você me ama. Aí ele olha com aquela cara de miga. Não,
ele fala, não.
Não, ela fala assim, você já me amou? Aí ele, né?
Não.
Não.
E aí...
Aí ela... Você foi meu primeiro, que não sei o que é.
É mesmo?
É.
Foda-se.
É. Ah, tá.
É. Não, e aí você vê que nessa hora,
e aí nessa
ela vai
hora
embora.
Ela tem... Não,
não
aí
o
ela...
O alien que toma conta e come o cara.
Ela vai embora, ela faz um... Ah! Aí ela já
liga
cai toda pra cima dele, ele também não recua, porque ele é um cuzão
não,
do caralho.
Não, mas tem o feromônio, ela usa o feromônio.
E eu também acho, gente, que nessa hora... Aí,
precisava
aí,
de
aí,
feromônio.
Aí não sei dizer se era puramente o alien tomando conta... Ou se também não era ela... Aí não sei. Aí é a especulação da minha parte. Falou, não sei se era ela falando, ah, é. Então é assim? Fala, pô, se você tiver, sabe, ah, pô, você é legal, beleza, eu me seguro e eu vou embora. Ah. Mas já que você falou assim, eu deixo o alien vir aqui e eu sei que você vai morrer.
Sim,
vai morrer.
Sim. Não, isso aí com certeza. Ali, você vê que na hora que ela sente dor e ela é assumida pelo predador, é porque ela tava... É por isso que eu tava falando que lá não é tão completamente aleatório, tem a ver com... O psicológico dela também no
da
momento
menina.
Em que ele invadiu o corpo dela.
Uhum.
Porque ali você vê que ela tá super fragilizada emocionalmente.
Isso.
E ele assume.
É.
E foi o que o Bárbara falou. Se ele tivesse sido legal, talvez ela tivesse lutado um pouco mais. Como o cara foi um pau no cu, tá bom. Então, então você mesmo vai virar pó e eu não vou nem sentir remorso.
Vai morrer.
É,
ela mata ele sim, tanto que eles chegam no local
e
é só pozinho.
É verdade.
E aí eles triangulam... Gente, a gente tá usando muito esse termo.
Mas é triangulação.
Eles triangulam. Pô.
Eles quadrangulam.
Não, mas galera.
Eles hexagonulam.
Gente, tem um sentido de triangular. Você pega o ponto da pessoa que você tá procurando, o seu ponto, e você vai achar o terceiro ponto. Por isso que é triangular.
Enfim.
A não ser que você estivesse caçando duas pessoas aí. Talvez.
Não, mas era só.
Olha aí, ó. Tá vendo?
Tá bom.
Não é só triangular. Enfim. Vai te catar.
Eles triangulam e... Ah, ela tá indo pra um lugar chamado X. Ah, é uma clínica de fertilização.
Que é onde ela trabalha.
Todo mundo fudeu.
Não, e faz todo o sentido do mundo ela caçar lá, né? Porque lá os caras são mais vulneráveis ainda, né?
Sinceramente, eu não achei... Ok, claro que ela ia pegar quem tivesse lá.
Sim.
Mas eu achei que ela também ia pegar, sei lá, os depósitos.
Ah, sim. Então, mas...
Que eu pensei... Tá. Que,
não, mas ela
que era...
precisa da energia do orgasmo.
Ela precisa do ato.
Não é sobre o sêmen. É sobre
o ato.
A princípio, quando eu pensei, eu falei... Puta,
não é nem o ato. É a energia, da sensação do orgasmo, saca?
É, mas sim. Também eu fiquei meio levado a pensar a primeira vez... Ah, porque, na real, nessa altura do episódio, a gente não tem certeza ainda do que essa porra desse bicho se alimenta. Então, faz sentido se fosse o esperma, né, cara? Alguma coisa tipo, ah, ele precisa das substâncias que tem nisso, dos nutrientes pra viver. Faria sentido.
Eu até pensei por um leve segundo, que aí eu falei, ah, não, então o gás, ele foi nela por causa disso, do emprego. Só que eu falei, meu, tem que ser um conhecimento muito amplo e muito rápido. Ele tem que saber, ah, não sei o quê. Puta, não, ela trabalha porque ela tem, sabe, sei lá, ela tem resíduos. Ah, não, porque ela trabalha.
Ela usa roupa de proteção, ninguém pega com a mão puta. Nua.
É, claro.
Mas enfim.
Ew, gross.
Mas enfim, ela vai lá e ela passa a régua, né, cara? Porque não sobra um. Todo mundo passa a régua.
Passa a régua!
Não, mas não existe
passa
sexual.
Rodo.
Não, porque
passa
assim...
Passa o rodo.
Não, passa a régua também, é pra isso. Também. Mas eu não falei com esse tipo.
Não, isso que eu ia falar não ia fazer sentido.
É, ela... Enfim, ela faz a limpa, né, cara? Todos os caras que estão ali são pulverizados, o que inclui um cara que é homossexual.
Que é gay.
É, que ela fala assim, ah, é...
E ele fala, sai fora!
É, que ela fala assim, eu vou fazer agora.
Que
aí
nojo!
Ele, não, ela, não, você vai gostar. Ele, não, mas eu sou gay.
Não, e, cara!
Tipo, não, não. De novo. Por conta dos feromônios, é uma coisa que é neural. Tipo, o que acontece? E a gente viu que nas cenas ela é sempre assim. Ela esperava a pessoa entrar e atacava a pessoa.
Fechava
aí parte. Nisso a gente viu várias reações. A gente viu do cara que foi pego de surpresa. A gente viu do cara que tentou tirar uma de gostosão, que tava gostando, se fudeu também.
Morreu.
E o cara gay, a gente não vê... A gente vê que ele tá relutando no começo. Eu acredito... A gente não vê o fim da cena, né? Eu acredito que...
Ah, mas todos estão mortos.
Se todos estão mortos, como é uma parada de feromônio, vai no cérebro direto... Esse cara, ele relutou a princípio por conta da preferência dele, né? Por conta do que ele gosta de verdade. E depois foi uma parada, tipo... Ele ficou levemente zumbificado. Tipo, era o hormônio falando, entendeu?
Até porque, partindo do pressuposto de que... É, e como a gente já tá analisando aqui, ela se alimenta da energia... Do orgasmo, se fizer simplesmente com o cara, sabe, amarra o cara gay e vai até ele terminar, não vai ser a mesma coisa.
Não,
ele não vai estar tá gostando.
Não, tem um lance, tem um lance neural.
Tem a coisa dos feromônios pra fazer, olha, e você esquece tudo, você esquece quem eu sou, quem você
animal,
é. Todo o resto é animal, é só instinto.
É instintivo, é exatamente.
É puro instinto.
O seu amor é animal.
É canibal,
não é animal.
Ah, peraí, você não errou de propósito, não?
Caralho, jurava que... Ah,
olha aí, tudo bem.
Faz muito tempo. Essa música é antiga.
Essa aqui, no caso, não é o coração. Ela come a pessoa inteira, porque ele vira pó, né?
É verdade.
Mas
é canibal. É, não.
É, enfim. A gente
mais ou menos.
E aí, legal que fica pozinho por vários pontos do lugar. Fica em cima de uma revista, fica no chão.
É, onde ela pega, ela vai, né?
Num quarto, numa cama. Eu achei legal que tem cama lá.
É, não,
tem,
a ver.
Tem um quarto com uma cama.
Eu falei, pode crer. Não tinha pensado nisso.
Por que não
tinha cama lá?
Né?
É, não. Okay. Cara, faz sentido uma cadeira, agora cama, eu não tinha pensado nisso. É um
bom ponto. BBC, departamento aí de.
Não, eu não sei, eu nunca
cenografia.
Não, mas às vezes eles foram e viram que tinha mesmo. Se duvidar, essa parada foi filmada num banco
Eu nunca fui numa clínica de fertilização, então não sei dizer.
Eu não sei se que no Brasil tem, não é assim.
Tem,
igual... Não, mas não é assim igual lá fora que o cara vai e doa.
A menor ideia.
Eu sei que não existe doação aqui.
Não sei.
Assim.
Não
eu
sei.
Acho.
Eu não sei. Eu acho que tem.
Não, é que eu sei que lá eles podem vender. É tipo assim, pode ser um income seu.
Eu sei.
Vender esperma.
O Joey
mas...
faz muito isso em Friends.
Em Friends, exatamente. Mas não... aqui no Brasil eu sei que não.
Acho que não sei.
Enfim,
enfim, gente, esse não é o ponto.
Se duvidar, essa parada pode ter sido filmada num banco disso também.
Ou não. Não,
não
sei.
Eu não sei.
Não importa para o episódio.
Tá. Não, é porque se
enfim,
não dá
aí
clima,
ele, o time Torchwood chega lá e aí o Jack se sacrifica, né? Porque ele fala, bom, essa mina...
Ela
é louca.
Não é.
Ela tá... Não, mas ela é louca mesmo porque ela tá atacando geral.
Não é
e
ela
mata.
É o
não, ela, né, sendo
não,
possuída
tadinha, ela é uma vítima,
pelo alien. Aí ele fala assim, bom, quer saber? Já que eu não morro, eu vou deixar ela me atacar.
É.
E aí é isso, ela vai lá, ela ataca o Jack. Na hora que ela tá atacando ele... Na verdade, é só um beijo, né? Não chega a ser
não,
sexo.
Mas, então, mas é porque é o Jack...
É.
Porque assim, ele
eu
vê
acho
que ela tá descontrolada.
Ele é
ela tá descontrolada.
Que ele, ataque. Ele que dá um beijo nela, não é?
Ele dá um beijo nela.
Não, então, gente, calma aí. O que acontece
mas
é o seguinte: é porque o Jack não morre. É porque assim, ele vê que ela tá sedenta, ela precisa. E ele fala: beleza, ela precisa se alimentar, então eu vou alimentar ela com a minha vida, porque eu tenho vida sobrando. Porque o lance é que assim, quando os caras, as vítimas dela chegavam ao ápice ali da coisa. Eles evaporavam, porque ela literalmente sugava a vida deles. No caso do Jack, não tem como isso acontecer, porque ele é imortal.
Isso.
Então, assim, só... E por ser o Jack, que o Jack a gente sabe como é que é, só o beijo dele já supriu ela ali. Tipo, tudo que ele fala, olha, que se foi só um beijo, se fosse se fosse tudo, você não ia dar conta.
Não ia nem aguentar.
É, então assim... Eu acho que também tinha o fato de que ela falava, ah, a energia que tá acabando muito rápido, é exatamente por isso. Porque ela era tão absurdo o poder dela de absorver energia e literalmente evaporar a pessoa... Que não adiantava pra ela, sabe? Ah, pô, eu tô com fome, eu preciso comer. Você come meia colher de chá de sopa. De chá de sopa. Você fala, meu, não
é suficiente.
É como se ela, se, né, botando numa coisa mais real, é como se o metabolismo dela queimasse rápido demais o que ela come.
É o flash.
E o Jack era um banquete. É mais ou menos isso, assim. O metabolismo dela é muito acelerado e toda vez que ela comia, como o Bárbara falou, uma colher de sopa, pequenininha. E isso não saciava ela. O Jack era um banquete de um exército. É basicamente isso. Saciou ela por um tempo maior. Mas não é isso que vence o vilão.
Não, então. Porque aí o que acontece? Essa cena acontece dele beijando ela. Ela absorve a energia dele. A Toshiki e o Owen ficam olhando. E a Gwen também. Ficam olhando tipo...
Caralho, o que tá acontecendo?
O que aconteceu é... Tem alguma coisa acontecendo
eles
aí.
Eles estão investigando
eles
do jeito
estão
deles.
Estão com
é
a pulguinha atrás da orelha.
Sim.
Aí, beleza. É, aparece, né, uma força de energia vindo pra ela. É, isso acontece. Não é uma energia de regeneração, como a gente falou. Mas tem essa energia que ela absorve, que ela suga dele. Ele não se abala. Ele não fica fraco. Ele não cai. Não, ele fica normal. Ele tá normal. E aí a Gwen fala assim, eu vou me sacrificar, entra dentro de mim, sai dela, porque se, eles estavam com o exemplo do ratinho, né, tipo, se ficar muito tempo nela, ela vai explodir.
Então
os pulmões, não sei o quê. Então vem pra mim, que eu aguento a barra, que eu seguro a barra. Aí beleza, a entidade aparentemente não só entendeu ela como falou, beleza, eu vou pra dentro de você, igual a Gwyneth em The Quiet Dead.
Que é o sacrifício final.
É o sacrifício final, a Gwen, que é a mesma atriz,
Deixa
o gás entrar nela, é a mesma coisa.
Olha aí, eu tô falando,
e não é o mesmo roteirista.
Tava no contrato dela.
Gates, o roteirista do One Quiet Dead, e o Chibnall aqui.
É o contrato de Eve Myles, assim, ela tem que interagir com o gás nas primeiras aventuras.
Deixar o gás entrar.
Deixa o gás entrar, só que é mentira.
É mentira.
Era um truque.
É, porque ela deixa o gás se aproximar. Ela já sabe que o gás ele não sobrevive na nossa atmosfera por muito tempo.
Isso.
Ele precisa da carapaça humana, né?
Isso.
Quando ele tá chegando perto, ela joga a conchinha.
A conchinha.
De praia.
É. E aí captura ele. É quase uma pokebola, né?
Pokebola. Super pokebola. É. Gostei dessa analogia.
E você vê que a parada não é nem pra pegar e levar pra torta. Assim, é pra deixar ele ali. Porque o Owen até fala, a bateria dessa porra tá fraca. Né? Desde o começo
gadgets.
Ele fala. Ela fala, não vai precisar. É só pra ele ficar aqui na atmosfera.
Enquanto ele tá na atmosfera,
ele
vai
morrendo.
Perdendo força e eventualmente ele vai sumir.
Sim. E aí ele morre, ele some.
E claro, ele morre e acaba a bateria.
Sim. É, e ele vira um pó, ele vira um quick. Eu não sei se você lembra de quick.
Faz do leite uma alegria.
É igual quick, aquele rosa
mais
pálido.
Escuro, né?
Não, mas o quick era um rosa bem pálido.
Eu achei meio escuro. É. Quick.
Cara, a minha memória do Quick é que era um rosa.
Pra você
bem...
que lembra de Quick, pense nisso. Você está consumindo gás sexual ali.
Não, mentira, gente. Aliás, talvez a galera não lembre do Quick, porque depois o Quick virou Nesquick. Você lembra? Eu lembro da época que era só Quick.
Crianças.
Mas
Quick.
Eu lembro bem pouco. Eu peguei mais a época de Nesquick.
Eu lembro do Quick
era,
bastante.
Tinha versão achocolatada, chocolate normal.
Que não é a mesma coisa, né?
Ninguém se importava.
Agora.
Mas tinha a versão... Morango.
Que era o Quick de
leite
verdade.
Com morango.
Na verdade, o Quick de morango era original, né? Que era o Quick. E ele, cara, era uma parada radioativa, cara. Aquilo
quando
ali.
Você queria.
Aquilo ali era. Você tomava sabendo que aquilo fazia mal pra você.
Aí eu adorava.
Mas era muito bom.
Adorava,
cara. Quick. Aquilo era câncer, cara. Aquilo
eu tomaria Quick hoje?
Sim.
Eu tinha um amigo meu que ele pegava e comia aquele negócio.
Eu comia puro,
cara.
Também.
Não, puro é foda.
Super.
Eu gostava
comeria.
De botar com aveia. Leite, aveia e
Quick. Eu comeria Quick com qualquer coisa, gente.
Cara, o Quick era
foda. É delicioso.
Mas o Quick era foda porque, assim, ele era
Inclusive, se tiver revival, eu tô comprando várias latas. Pra guardar.
Cara, é pra estocar, né?
Você, um monte de gente fazia
sim.
Isso.
O Quick Lance era assim, ele era um rosa bem pálido, igual esse do
ele era um rosa mais bebê.
Então, era um rosa meio pálido. O lance, quando ele entrava em contato com
algo úmido... É que esse bicho,
úmido,
ele ficou meio
ele ficava
escuro.
Rosa choque, cara. Porque
rosa choque.
Eu lembro que quando eu botava no leite, se você botasse pouco leite, ele ficava neon quase,
ai,
cara.
Ai, que delícia.
Se você botasse uma colher na boca inteira, então a boca fica toda rosa, cara.
Ai, que delícia.
Tá babando.
Ai, eu quero Quick, socorro.
Que era foda. Enfim, mas o bicho vira Quick, né, cara?
O bicho vira um Quick.
Aí,
bicho vira
quick. O Jack faz um trocadalho foda. Ele, olha, andou o universo inteiro pra ter o melhor sexo do mundo. e morreu sozinho. E, tipo, cara, que trocadilho de bosta, cara.
Ficou só na... Não, eu não vou. Eu não vou
ficou só o pó.
Deixa pra lá. Não, enfim. E aí ainda tem uma coisa acontecendo nesta cena.
Ah, é.
Que é... Que
isso é,
é
muito interessante. Não precisava disso, Gwen.
Não precisa.
Cara.
Gente.
Você não
que
quer?
Olha só.
Libera o cara.
Veja bem.
Libera o cara.
Vamos
cara.
Lá.
Não faz, não brinca assim, cara.
Antes ela estava tomada por feromônios. Ela não tem mais essa desculpa. O feromônio já virou quick.
Mas qual é o nome do cara mesmo?
É, Riz.
Cara, você não quer, Gwen? Libera o Riz e pega o Jack. Não fica, não faz isso,
parada
cara.
Parada é a seguinte.
Você é melhor que isso, cara.
Ela pegou a menina, estava tomada pelo feromônio
tem
alienígena.
Desculpa, tem desculpa.
Tá de boa, tem ok. É. Agora, ela dá esse beijinho no Jack aí no final. É traição, sim!
Cara, é...
Isso é só o começo das coisas que ela vai fazer. Não vou falar mais nada, vou segurar esse spoiler.
É feio,
vou segurar
cara.
Esse spoiler.
Não precisava disso, né, Gwen? Mas enfim.
Mas aí... ela dá um beijinho nele lá. Eu não entendi direito esse beijo.
Não, agora brincadeiras à parte, a gente tá zoando e tal, mas dá a entender que assim, é porque ele ajudou ela ali também. Foi tanto a Gwen ajudou o Jack, quanto o Jack ajudou a Gwen a salvar a menina.
Não, tudo
e
bem.
E isso foi tipo o obrigado
até
dela.
Até aí... Foi dá o... pra agradecer, é. Muito obrigada, aperto de
mão
aqui, ó.
Obrigado, valeu. Chefe.
Aí,
Você quer uma coisa mais carinhosa? Você dá um abraço.
Não, e outra, eu sou chefe, né? Você, né?
Tem, é até o chefe. Você conheceu esse cara
há quanto tempo
ontem.
Você tá nesse trabalho, cara?
Dois dias,
é,
né?
É o seu primeiro dia, tá no título do episódio.
Mas também, a gente tem que levar em conta que é o Jack, né?
Mesmo assim.
E o Jack, ele tem uma coisa, uma aura louca nele.
Então, mas eu sempre achei, assim, essa reação dela bem inesperada.
Medida,
porque outra coisa que acontece, que a gente não falou, mas vou trazer à tona agora, que tem muito a ver com essa relação da Gwen com o Riz. Ela já tem um namoro estável, na verdade é um namorido, porque eles moram juntos. Uhum. Então, você pressupõe que essa relação já tá lá na frente. Então, eles estão juntos há muito tempo, entendeu? E ela simplesmente vira e começa
a atrair ele, né?
Atrair ele do nada. Tipo, o que que aconteceu? Ela já fazia isso antes?
Então...
É só com o Jack?
Não, mas
por que
parece,
agora?
Sabe o que parece? Né? Foi aquilo que a gente comentou quando tava assistindo o episódio. O Jack, ele... Durante esse episódio, ele pergunta pra ela como é ter uma vida normal. Você vê que tem um desejo dentro dele.
Ela fala, o que que vocês fazem quando vocês saem daqui? É. Vocês curtem? Vocês têm namorado?
Exato.
Ele não, é só você.
Você vê que ele tem esse anseio de, eu queria ter uma vida mais tranquila. Dentro dele tem isso.
Sim.
E ela é meio que o contrário disso. Ela quer maluquice na vida dela.
É, você
entendeu?
Vê, inclusive, naquela cena final, né? Que ela fica questionando ele. Ah, o que, que você é? De onde você veio? Não sei o que, não sei o que lá. Aí ele vai falar, ele fala assim, você saber as respostas não vai fazer diferença. E aí mostra ela indo pra casa, tendo uma vida normal. Enquanto ela tem uma vida normal e sonha com aventura, ele tem aventura o tempo todo, mas ele quer uma vida normal. Esse
Entendi.
É o paralelo entre os dois.
Entendi.
Um tem o que o outro quer.
São
situações opostas.
Eles têm um magnetismo estranho no começo da série. Assim.
Por isso também que o Jack contrata ela.
Sim.
E é difícil definir
ela. Não só porque, não por ele querer pegar ela, porque tem esse lance que um meio que... O mindset de um meio que complementa o mindset
sim.
do outro.
Na verdade, a relação deles, eu sinto que é uma coisa ainda meio inominada.
É.
Porque, por exemplo, a gente vai ficar fazendo, às vezes, comparações entre o doutor e uma companion. E talvez esse beijo venha pra mostrar que isso não é uma relação de doutor-companion. Pode ter algo a mais
talvez.
Entre eles.
Ah, tá.
Tipo, Torchwood é diferente de Dr. Who,
bem
sabe
que
assim?
Dr. Who teve beijo de doutor-companion antes
mas
disso.
Mas bem depois.
Não, antes. Nove e Rose...
Então, mas foi muito tempo depois.
Gwen
acabou.
Foi no primeiro dia, entendi,
conhecer
entendi.
Ele. Talvez, tipo, sendo o segundo episódio da série que passou no dia da
no
estreia,
primeiro dia,
foi meio que pra setar essa diferença. Tipo, isso aqui não é brincadeira de criança, não. Adultos às vezes beijam outros adultos e isso não precisa significar algo.
É.
Porque o beijo da Rose com o 9. É um beijo que vem sendo ensaiado a temporada inteira.
E
quando acontece, é tipo... Aqui não.
Sim.
É um beijo aqui, ó. Acontece, vida real.
Aham.
Vida adulta, o tempo todo, entendeu?
Tá, entendi.
Eu acho que é mais ou menos isso.
Tá, não, você tem
Tô
razão.
Tô chutando, acho
sim,
que
sim,
é isso.
Sim, sim, sim. Mas, enfim, depois de muitos achismos, né, da gente... O que será que... Sobre essa química deles dois, sobre como o bicho se alimenta. São um episódio bom, um episódio maneiro. mas que levanta muitas questões.
Que nem sempre serão respondidas. Não,
algumas se respondem no episódio, mas algumas ainda ficam em aberto, até porque esse é só o segundo episódio da série, então ainda tem muita coisa aí, muito pano pra manga, muita coisa pra se desenrolar.
Uma outra a gente tem que pensar, sim, um pouquinho, mas...
Exatamente. E uma outra coisa que a gente também tem que pensar, como sempre, quando analisamos um episódio, são nossas notas. Porque, né, apesar de Torchwood ser aí um spin-off do Doctor Who, não deixa de ser Doctor Who,
sempre.
E como é Doctor Who, merece uma nota aí de Hartnell a Whittaker, e com os porquês. Então, hoje, primeiro, antes de ir pra Thaís, eu vou puxar aqui a nota. Parece que não é bem um convidado. Ele está sempre aqui.
Habitué.
Ele ficou um tempo fora.
Ó, Cangu.
A gente, as agendas não bateram. Aí...
Ah, as agendas não bateram.
Não, vou te botar a geladeira de novo, hein, esse cara. Comprando treta aqui, hein.
Ele não me convidou. Ele não me convidou.
Começou a briga de novo.
Ele não me convidou.
Não, de verdade. O Bárbaro, ele sempre está... A porta sempre aberta, ele participa do episódio que ele quiser, mas, infelizmente, a agenda não bateu nos últimos tempos. Então, ele vai ser o primeiro a dar a nota aí de Hartnell a Whittaker para esse episódio aí, Day One.
Bom... como eu disse, eu gostei do episódio. Teve aqueles problemas que eu falei, do Jack, não sei o quê e tal. Mas assim, não acho que isso danifica o episódio a ponto de falar, putz, não, ele merece um 6. Não, é um episódio bom. Pra mim, que estou começando agora e tal, tem as suas surpresas. A cena do banheiro, pra mim, é muito uou,
massa,
como
né,
assim,
cara?
Caralho? Intensiva.
Vem a tua cara quando você não espera.
É, quando não espera. Mas tem coisas muito interessantes e tem muito potencial. Ainda mais que eu já assisti Doctor Who. Eu sei que, puta, aquela, pra quem não conhece nada, fala aquela mão. Fala, o que é aquela mão? Pra quem já assistiu, fala, nossa,
é a mão.
É a mão, cara. Então, assim, eu gosto do episódio. Ele está longe de ser perfeito, mas eu gosto do episódio. Então, por isso, eu dou mão. Eu dou nota mão.
10,5?
10,5. 10,5 pro episódio.
Uma boa nota.
É uma boa nota, eu
10,5 de 3, uma nota super justa. Thaís, sua vez. Diga aí, Hartnell Whittaker para Day One e por quê?
A gente pode estar dando um jovem John Hurt.
Ah, um John Hurt é assim?
Recém-regenerado em carne.
8,5,
caraca.
Tá. Tá
bom. Por quê? Porque esse episódio,
caraca,
ele... porque okay. Você achou pouco?
Não, pode. Eu não influencio
me deixa dar minhas notas.
Não,
mas sabe o que é? A gente ainda tá.
É porque normalmente o Bárbara que é o cruel com as notas.
É verdade.
Então tá.
É verdade. É verdade.
Não, vai. 8,5 e por quê?
Não, então. É que assim, eu lembro. Bom, pra começar, eu acho que é a primeira vez que eu vi esse episódio. Eu tava com a tia, minha tia idosa,
uma história, né,
na sala.
Mas lembrança.
E aí, sabe aquela coisa? Ah, tô assistindo série aqui. E ela simplesmente sentou no sofá e começou a assistir comigo. E foi horrível. Eu me senti desconfortável. Eu acho que eu nem prestei atenção direito.
Ai,
eu saí do episódio bem constrangida, na real. Porque eu tava com
aquela
ela na sala.
Aquela hora que a cara, você sente roscando quente,
pelo
né?
Pelo amor de tudo que é
aí
mais
você não sabe
sagrado.
De botar a cara, você
eu
fica...
Eu não sabia onde
botar. Tenta desconversar, não sabe se troca de canal, se deixa, né, cara?
É uma coisa horrorosa. Então, assim, e outra, assim, independente disso, já tava abalada, né? Já tava abalada emocionalmente.
Cara,
mas, assim,
eu imagino a Tirene, coitada, tadinha. Cara. É que você não conhece.
Ela
é uma
amor,
senhorinha.
Ela
é uma
amor.
Senhorinha de quase 80 anos de idade, ali, toda magrinha, toda engilhadinha, cara. Nossa, que vergonha.
Bonitinha. Então, e aí o que acontece? Eu não acho que seja um episódio super marcante. É legal pra mostrar a evolução da Gwen, tipo, como é que ela vai lidar com todas essas coisas novas que ela tá vendo pela primeira vez, estabelece esse tipo de coisa. Uhum. Mas assim, não é um episódio genial, não é um episódio uau, não é o melhor roteiro do Chibnall. Entendeu? Uhum. Tipo, é bacana, ponto. Leva a história pra frente, cumpre o propósito, mas não tem nada de super especial, entendeu? Uhum. Então, 8,5 tá mais que bom.
É.
Tá mais do
tá
que
justo. Tá
justo. Mas agora eu fiquei assustado, quero saber a sua
não,
nota.
Então,
porque você me deixou com a pouca transformação.
Não, então, eu fiquei. Eu pensei que de verdade era o Bárbaro ou você que ia dar a menor nota daqui. Mas é porque assim, eu não. Eu acho que esse episódio.
Não, meu Deus.
Então, vamos tirar o bandeira de uma vez? Eu dou um Paul Maga pra esse episódio.
Tá bom.
Tá, sim, mas é.
Tá bom,
não é um
Paul,
Não é um Paul Maga. Não, esse episódio é maneiro, eu acho legal. Não é um Paul Magan ali, tipo, no filme, não. É um Paul Magan Dark Eyes.
Ó, Geodrabas.
É um Paul Magan ali, roupa de couro azul.
Olha aí, legal.
Dark Eyes. Mas assim, por que que... Não, eu tô tentando justificar, porque eu gosto do episódio, eu acho legal. Mas ele é só legal, tipo, é isso, tipo, a trama não é um negócio, tipo... Ah, legal, o alien se alimenta de força sexual.
Não é uma coisa assim que fala, olha, marcou esse episódio pra mim,
não.
Eu vou assistir de novo.
Eu acho que é exatamente isso que
exatamente.
Você falou pra mim. Não é um episódio marcante. Eu acho assim, se você tira o fato de que ele marca, porque ele, ah, tem cena de sexo, o primeiro com cena de sexo agressivo vai ser na cara. Mas mais pra frente em Torture você vai ver que, por exemplo, essa não era a cena de sexo que eu lembrava. Porque tem outras ao longo que marcam muito mais do que essa. Então, sim, assim, esse é o lance. Não é um episódio marcante. É um episódio ruim? De forma alguma. É um episódio bom. É maneiro, é divertido. Tipo, são 40 minutos que você fica naquele... Porra, o que será que é? Será que ele te levanta questões, né? De tipo, ah, do que ele se alimenta? Então, por que é só mulher? Então, por que ele só pode pegar homem? Será que foi ao acaso? Tem ali um momentinho, um segundinho de uma crítica à indústria da propaganda. Que
por mais que seja só um momento, é válido.
É válido. Então, assim, não é um episódio péssimo, não é um episódio excelente. É um episódio na média.
Médio.
Não é, não é exatamente o meio. Eu não tô dando um Colin Baker pro episódio. Ele é um pouquinho acima, então é um... É uma gun ali.
É um 8 ponto o quê?
É um, seria um 8.3, por 3, aí. Porque 8.5 é...
8.3 dividido por 3, ó. Nota total ficou 27.3, dividido por 3.
Então, uma média de um Eccleston pra esse episódio tá justíssimo, tá, né, cara?
É um Eccleston o quê? No episódio?
Encontrando o Jack.
Conhecendo o Jack.
Então, a média, desse episódio aí, Day 1... De 1 a 13 é 9.1. É um nono aí conhecendo o Jack, tá maravilhoso.
Tá incrível.
Tá maravilhoso. Maravilhoso Azul. Também é saber a nota da galera que tá ouvindo a gente para Day One.
É verdade.
Porque Tortured é uma coisa que, né, há tempos pediam pra gente trazer, agora nós estamos trazendo. Em especial agora que temos 2 podcasts por semana, vai acelerar aí à medida que nós vamos avançando, tanto nos episódios de Tortured, quanto da série moderna, quanto da série clássica. Isso é muito bacana. Então fica aí a chamada pra você, pra enviar a sua nota e os seus pareceres sobre esse episódio pra gente por e-mail. Damos aí o reforço para que seja por e-mail. Tivemos um fenômeno aí. Depois que a gente veio com o nosso grupo do Telegram, nossos e-mails diminuíram.
É verdade.
E a gente vê que não são assuntos que vocês não gostam, porque toda podcast que a gente joga, a galera fica comentando massivo no grupo. Mas... por algum motivo os e-mails diminuíram. Então a gente baixa essa tecla aqui. O e-mail é importante porque é no e-mail que você vai poder destrinchar a sua ideia.
Elaborar,
exatamente.
Elaborate.
Então, assim, não se acanhe. Viu o episódio? Quer dar uma opinião? Quer mandar uma nota? Mande pro nosso e-mail. Você precisa do endereço do e-mail, dessa carta aí virtual, que é o...
podcast@drrobrasil.com.br.
Temos também o nosso Facebook, como sempre, ele fiel, que está...
praticamente morto,
é,
né?
Cara, o Facebook, ele é... Não, não o nosso
que
Facebook.
O que está acontecendo com
o Facebook
Zuckerberg?
Em geral, o Zuckerberg... Eu sei porque o cara é o Zuckerberg, por isso que ele tá ganancioso, tá matando a rede social que ele fez.
Ai, ai, ai.
Mas, de qualquer forma, o nosso Facebook está lá, firme e forte, como sempre, que é o...
facebook.com/drrobrasil.
Aquele que não deixa na mão, tal com a mãozinha... Que é o nosso pássaro gasoso que vem aí, movido ali a energias predatórias, que é o Twitter do Dr. Who Brasil, que é o...
twitter.com/drrobrasil.
Temos também já citado grupo do Telegram, que cada dia que passa tá crescendo mais, tem mais gente entrando, amizade se formando, galera batendo papo até alto da madrugada, que é o t.me/drrobrasil. É só você entrar no link que tá no post ou digitar isso na sua barra de endereço. Você vai cair ali num botão, você clica, você já tá no grupo.
Já tá no grupo.
Se você não tiver o Telegram, é só instalar que já tá no grupo.
Você será muito bem recepcionado. E não fica só lendo a mensagem não, cara. Pode vir participar da discussão. Não é porque você começou a assistir Doctor Who há, sei lá, 6 meses ou 3 meses que você é menos fã.
Sim.
Não existe isso não, mano. Aqui nós é aberto e entra aí que é nós.
Todo mundo é fã igual.
Exatamente. Exatamente. Vem fazer parte desse grupo que é muito importante. Temos também aí o nosso Alto Jabá, que é a nossa lojinha do Vandal, que é onde a gente tem aí camisetas com...
Camisetas de Doctor Who.
Você quer camiseta com o Doctor Who? Só no momento sendo botinha. Você quer camiseta com o Doctor Who pra poder mostrar na rua, pra fazer amigos andando na rua? Olha, você gosta do Doctor Who, também gosta do Doctor Who? Você vai lá em vandal.com.br/artista/Doctor-Who-Brasil, ou você clica aqui no link do post, e lá tem uma seleção grande. E uma coisa que também ajuda, e tem ajudado muito, cara, isso é o que ajuda mais o site a se manter em pé, são os nossos apoiadores lá do Apoia-se, os nossos companheiros, porque se você está tendo o segundo podcast essa semana, porque semana já tivemos um podcast na terça-feira.
Terça-feira, off-topcast.
Para você, sexta-feira, mas na terça-feira essa semana tivemos um off-topcast falando de One Day at a Time. Ou seja, dois...
Açúcar!
Só tivemos 2 podcasts essa semana graças aos nossos companheiros lá do Apoia-se, porque nós batemos nossa segunda meta, nós conseguimos colocar um servidor 2 vezes melhor do que o que já estava. Cara, é uma maravilha. Todos que ajudaram merecem ser citados aqui Então nós temos Bibiana Rossi,
Mariana Mais Pirolo,
Matheus Malveira,
Michele Mantovani,
Luiz Gustavo Sodré Souza,
Telo Caetano,
Jaqueline Santos,
Danilo Ferreira Rossi,
Matheus Pereira Flores,
Bruno Pereira Trajano,
Caio Sanches Rodaelli,
Rafaela Ackerman,
Thiago Silva Querentino,
@CBVictor,
Will Sartori,
Karine Filgueira,
Anderson Teixeira
e Duda Saturno.
Essas pessoas, elas estão ali, elas estão ajudando a botar o óleo nas engrenagens do Dr. Brasil e do DWRcast. Muito obrigado por vocês que estão fazendo isso acontecer, de verdade, de coração. Se você quiser se tornar um apoiador e entrar para esse hall seleto de companions, é só você ir lá em apoia.se/DrBrasil e dependendo do quanto você ajudar, você desbloqueia perks, você desbloqueia
recompensas.
Coisas, recompensas. Muito obrigado. Caso você não possa ajudar no Apoia-se, o seu compartilhamento ajuda pra caramba. O que também ajuda pra caramba são as suas avaliações e suas estrelinhas lá no iTunes, caso você assine pelo iTunes.
É isso aí.
Sim, é muito importante você ir lá, dar suas 5 estrelinhas, deixar seus comentários. Você já sabe por quê, a gente sempre fala isso. Aumenta a relevância do podcast no iTunes, a pessoa pode descobrir o DWRcast aí no iTunes e começar a ver a série por conta disso. Então você pode estar ajudando o Dr. Who a crescer, por consequência,
exatamente,
aí do seu ato legal.
Espalhe a palavra de Dr. Who, chama seus amigos, convida todo mundo, é nóis, vamos subir hashtag, vamos trazer pra CCXP,
exatamente.
Vamos ouvir podcast.
É, cara, não acho que a sua colaboração não é importante, porque ela é, sim, se você não usa iTunes, a gente sempre gosta de lembrar, você pode também assinar pelo nosso feed geral em qualquer um dos seus agregadores aí, ou Podbean, ou Google Podcast, você que escolhe. E o que você também pode fazer é estar... Olha como é gostoso falar isso. Está aqui na próxima sexta-feira? Não.
Não.
Na próxima terça-feira.
Não é semana que vem.
Porque na próxima...
Dizer, é semana que vem, mas é menos 7 dias.
É, exatamente. Na próxima semana, na terça-feira, estaremos aqui, acredito só eu e Thaís, falando sobre o episódio do Zilefin, que também envolve gás.
Aliens of London.
Sim, e por consequência, então eu também adianto que na próxima sexta-feira, aí sim, daqui a uma semana, teremos o Bárbaro aqui novamente, porque estaremos falando aí do segundo episódio da segunda temporada da série clássica. Ali, Dalek Invasion on Earth.
Exatamente.
A despedida de Susan. Então assim, semana que vem vocês têm duas coisas aí pra ver. Vocês vão ter um episódio... mais ou menos zoado ali, com
os galhos de gás. Não me fale mal de Aliens of London.
E também teremos
nossa,
ali...
a gente tá tendo muito gás nesse
pois é.
Podcast.
E teremos também aí...
Já teve o título do All Gás.
Pois é, já queimamos esse. Queimamos com gás, inclusive.
É.
E também teremos a despedida de uma companhia semana que vem. Então, faça o que fizer, não deixe de estar aqui semana que vem conosco pra revisar esses episódios maravilhosos.
É
tá bom?
Aí.
Tá bom. Obrigado, Bárbara, por estar aqui. Tá isso.
Sobre
lembra aqui?
Óbvio. Eu moro aqui.
Pois é, então eu obrigado a vocês por estarem ouvindo.
Sempre.
Até semana que vem. Aquele abraço e tchau.
Tchau, tchau.
Tchau.